Half Deaf.
Ah, minha cabeleleila, não vejo a hora do nosso casamento chegar, só pra te ver entrando no altar, fazendo um trenzinho com a carreta Furacão.
Fala, seu Charlinho do Pezinho Esfolado.
Fala, seus raquete do Guda.
Fala, suas crianças invejosas que apagam a vela do bolo do aniversário da irmã.
Ai, bem fresquinho, gosto assim. Chico Felice, olha que honra.
Imagina.
O rei do meme.
Não tenho roupa pra estar aqui, por isso botei minha roupa mais sem sentido.
Tá, tem sim, um casaco de pelos rosa belíssimo, quem não tá vendo tá perdendo.
Matei um Muppet muito olha. Exótico pra me vestir, pra vir gravar o Donos da Razão.
Tá na cozinha dele no meio da fazenda ali, numa prateleira maravilhosa.
No meio da fazenda com o Jojo Todinho e o Biel aqui olhando com uma cara de psicopata.
E não tem como a gente falar de meme e não falar de Fazenda, por exemplo.
Por mim, né? Só falaria de meme da Fazenda.
Nossa, eu também. Eu ficaria só, assim, jogando frases da Jojo.
Caras da Jojo, frases da Jojo. É incrível. Jojo podia ser a ministra dos memes, assim. Quando vier um governo decente, teremos o Ministério dos Memes de Jojo Todinho.
Total.
Não, e semana passada teve... Eles fizeram... O Mion até falou o primeiro meme live action da Fazenda, que foi o meme do caixão representado. Com o Stephanie de férias com eles. Então é tipo, são vários layers. São várias camadas. São.
Coisa que tá ficando difícil de entender no mundo.
Não, e eu acho que essa cena, pra quem não manja de meme, ficou completamente perdido, né? Quem não manja do meme do caixão, não entendeu porra nenhuma.
E eu acho que a TV agora tá meio que se apropriando, querendo se apropriar dessa linguagem do meme, né? Você vê a Fazenda, tem TikTok patrocinando. E aí eles tratam o meme como se fosse uma coisa do dia a dia do brasileiro, né? Por exemplo, minha avó viu lá o meme do caixão, achou engraçado, mas não tem referência
nenhuma. Ele deu bolhufas, assim, ela só achou que estivesse carregando a menina desmaiada, porque o outro voltou.
Engraçado.
A Fátima tá fazendo meme também. Tem um quadro na Fátima Bernardes que ela explica meme, assim, é isso. O meme tá virando cesta básica brasileira.
Pois é, o limite do meme pra mim é ir no programa da Eliana. No quadro da Eliana, do Figuras da Internet.
E esse nome, eu amo o nome Figuras da Internet.
Eu amo.
É muito bom.
Mas eu queria saber uma coisa do Chico, porque, bom, só assim, a gente só apresentando o Chico propriamente, né? Chico é o cara do Além do Meme, podcast incrível, maravilhoso, onde ele vai atrás de grandes figuras aí que viraram meme desse Brasilzão. Chico é jornalista, escritor, e eu adoro que Chico, você é um cara que gosta muito de personagens, né? Acho que em todos os seus trabalhos, seja de meme ou não, você curte o personagem. Eu quero saber o que é meme pra você.
Cara,
que é muito amplo,
pior,
né?
Pergunta do mundo, assim, me fazem muito essa pergunta, é uma maravilhosa pergunta, pior pergunta pra mim, pra eu responder, porque ninguém sabe o que é meme.
Ninguém sabe o que é meme. Ninguém... Mas, tipo assim, eu acho que tipo, tem coisa que é meme pra uma pessoa que não é pra outra, entendeu?
Super.
Tem os nichos do meme.
É, tem os nichos do meme, né?
Cara, eu fui atrás dessa resposta e eu encontrei um filósofo português muito doido que jura que meme é qualquer coisa que se reproduz rápido. Então, ele diz que quando Calvino fez a carta lá rompendo com a Igreja Católica, foi o primeiro meme da humanidade, porque eles conseguiram reproduzir essa carta e todo mundo leu rápido. Então não é minha resposta, mas é só pra mostrar que só tem resposta merda, assim, que não tem uma resposta boa do que seja meme. Pra mim é uma piada interna de milhões de pessoas, assim, se sei lá, 100 mil pessoas conhecem uma piada interna e ela é uma imagenzinha que fala muito... Ela passa a ser um meme, assim, é uma coisa que é mais profunda do que parece. Então, sei lá, uma cara da Jojo Todinho que significa uma frase inteira e você não precisa falar a frase, você só manda a cara e aquilo tá claro. Assim, Gretchen tocando o sino e caindo, assim, é isso. Se você entende, pra mim o meme é isso, é tipo uma pílula de informação que te poupa a digitar, assim, e é um mundo que a gente não gosta de digitar.
E o que um meme tem que ter pra você ir atrás da história dele, assim, tipo, você, o que você olha e fala assim, putz, atrás desse meme aqui tem uma história legal.
Cara, é exatamente a história, assim, porque tem muito dos meus memes prediletos, favoritos, assim, que eu comecei a ir atrás e não rendia a história, assim, acho que tem que ter uma história muito massa pra contar, porque o que importa não é quem é a pessoa, assim, quem é a pessoa é o que você disse, Eliana já fazia, você vai lá em entrevista e fala, ai, como você é? Você achava que suas duas filhas iam brigar em cima do bolo de aniversário, porque uma apagou a vela da outra, daí a mãe fala, não, elas se amam, que nem aconteceu com a Fátima mês passado. Mas pra mim tem que ter uma história por trás, assim, de verdade, que seja uma narrativa muito massa e muito inesperada. Então, sei lá, história da Beth, do trote da Beth, que é o primeiro episódio, é essa velhinha que não sabia que era meme até hoje. Daí eu vou até, sim, encontro ela, ela não quer dar entrevista, demora, eu convenço dela, falar, ah, e você não sabe, 300 pessoas já escutaram esse vídeo. E daí você fala, minha senhora, tipo, 300 milhões.
Vocês não sabem de nada, né, tadinha?
Exato, não tem a menor ideia. Então, pra mim, é quando tem uma história meio delícia ou meio horrorosa. Acho que tem as duas coisas, assim, tem as histórias delícia, tipo, Cariúcha, Garota da Laje, que abraçou isso e se empoderou do meme, fez do meme uma carreira e hoje em dia fala, ó, eu luto pra ser subcelebridade e viver desse meme, e maravilhosa. E tem umas histórias que são de fuder, assim, são horrorosas, sal na terra, tipo uma que ainda vai vir, que é do menino do Bar Mitzvah, que eu não falo o nome dele no episódio, porque esse vídeo meio que destruiu a vida dele.
Nossa! Não, e eu lembro realmente na época que deu todo... E porque eu amo esse vídeo, assim, eu
também,
amo, né?
É um dos meus prediletos.
É o meu meme, esse vídeo é perfeito.
É um dos meus tops de meme, assim, nossa, da vida. E eu lembro que na época rolou essa coisa, né, de ele ter ficado mal e tal, mas eu não sabia que real mesmo, mesmo passado o tempo...
Cara, ameaça de morte, assim, rolou mudança. Rolou mudança por causa de ameaça de morte.
Foi pra baleia?
Terrível.
Foi pra um pouco mais longe da baleia.
Gente, você... fiquei mal. É que, mas vai rolar esse episódio.
É
dele.
O último. Tô dando spoilers. É o último da temporada.
Eu amei esse spoiler.
Porque é meio horroroso. Assim, é um season finale pra deixar todo mundo se sentindo mal. Mentira, não é. Mas é um season finale que acho que é a maior revelação, que é tipo essa, assim. Porque parece só alegria, né? Engraçado pra... O vídeo era engraçado pra burro, né? E era uma época que não tinha meme ainda. Foi o primeiro meme, assim. Eu fui atrás de levantamento, de compartilhamento. Foi a primeira vez que um vídeo foi muito compartilhado, muito rápido no Brasil.
Cara, eu lembro muito desse momento. Porque é isso, a gente não consegue mais ouvir a música original do One Direction, What Makes You Beautiful, sem cantar essa música.
Porque a versão do meme é muito melhor que a versão original.
Muito.
Ele devia ganhar royalties, inclusive.
Total,
e era uma época que não se falava também de saúde mental, né, das pessoas, né? Tipo, a galera tava pouco se lixando pra esse menino, a galera queria rir dele.
A gente
dele,
não sabia, acho que a internet era meio uma criança ainda e agia que nem uma criança, né? Todo mundo, você não tinha noção que as coisas podiam ter consequência, né? Que, vamos falar bastante o nome dessa criança, o nome e sobrenome dela e não vai acontecer nada com ela. E aconteceu pra caramba, mas sei lá, eu sou meio otimista, acho que a gente melhorou, assim. Em 10 anos a gente aprendeu que certas coisas não são legais e não ri de certas coisas. Eu acho que a internet tá amadurecendo também.
E o meme tem essa coisa dele ser involuntário também, né? Sei lá, o que me atrai muito nos memes é isso. É a pessoa que ela não tem muito noção, é a Beth, né? Tipo, a pessoa que ela participa do negócio, ela fala alguma coisa que ela não tem noção da repercussão. Porque eu vejo também a galera que quer virar meme, né? Tem um movimento também da pessoa que quer ser viral. Eu trabalho com televisão, sei lá, tantos anos, e sempre na primeira reunião de pauta de qualquer projeto, vai ter um diretor, vai ter um showrunner de algum, vai falar assim, temos que viralizar. É tipo, é um objetivo viralizar. E o que viraliza, às vezes, é um negócio totalmente inesperado. Não... Só que você vai explicar isso.
Não tem controle nenhum.
Não entendem.
Geralmente é assim que vira o meme, né? Sem querer.
Sim, e são os mais legais, assim. Porque a partir do momento que você tenta, fica meio patético, né? Fica forçado. É sempre sem querer. E é sempre uma pessoa que não tem a menor ideia do que tá acontecendo. E por isso que é uma delícia também. Porque ninguém sabe o que tá acontecendo. Nem quem tá ali do outro lado. Nem a estrela sabe o que tá acontecendo.
Não, eu citei no meu oi, inclusive, a raquete do Guda. Porque é de um meme que eu amo. Que eu mandei mensagem pro Chico até. Falei, tem que fazer o episódio. Que é o Moisés do Tapa Tudo por Dinheiro.
Ele é muito maravilhoso.
O André ama esse vídeo.
Que é isso, só que pensando bem, o cara, coitado, ele passou uma vergonha ali absurda.
É.
O Silvio humilhou ele no palco. Se a gente for pensar friamente o que aconteceu, mas se você pegar todos os contextos de tudo que você tá assistindo ali, cara, é muito, tem muitas camadas, assim. Tem uma mulher de biquíni desenhando, aí tem a plateia rindo do cara. O cara não consegue desenhar, o Silvio Santos começa a rir do cara.
As mulheres começam a desenhar microfone e o Silvio Santos fala que parece um caralho. É tudo muito surreal. É muita coisa boa em muito pouco tempo, assim. Acho que é isso um meme também.
Exato.
Quando tem muita coisa entulhada.
É tipo do Raça Negra também, do menino do Raça Negra.
Sim, do como é que é?
Que ele chora. Eu gosto do Raça Negra. Que começa a chorar. Tá
de... E ele oferece dinheiro, né? Você quer tanto ou tirar ou encontrar o Raça Negra? Aí o menino escolhe o dinheiro e o Raça Negra traz.
E o Raça Negra traz. É maravilhoso, mano.
Não, é muito isso, cara. E eu acho que é isso. A TV nos anos 90 já produziu os memes, né? Porque, sei lá, eu não assisti na época o Topa Tudo por Dinheiro. Eu fui conhecer esse meme já velho na internet, entendeu? Acho que ainda tem essa reciclagem,
tem
né?
Tem muita coisa que rola, e tem muita meme. Coisa que passa na TV, não é meme, e daí a internet pega e transforma. O menino do espacate lá, do Caso de Família.
Sim.
Que tava no programa que o tema era Sou Gay, Não Gripe, pra te contaminar. E abriu um espacate e a Cristina Rocha Casa cai no chão de susto. Quando passou, não aconteceu nada. Demorou tipo 2 anos pra virar meme. Quando colocaram o funk lá, o Sweet Dreams, eita porra. E daí virou meme. Ele também já. Ele nem lembrava mais que ele tinha passado pelo programa. É muito doido isso.
É igual as manas do Glitter, né? Que você até fez o episódio no Além do Meme também. Que eu acho que tem muita gente que não sabe a origem, né? Porque bombou muito no Twitter. É, a frase também, bicha, senhora destruidora, eu acho que tem muita gente que não sabe de onde vem, né?
É meio isso, tira tudo de contexto, né? Aquilo funciona só aquilo, funciona aqueles 10 segundos só, de vídeo. É. Você não precisa saber de onde veio, se veio de um programa de Fortaleza. Se veio. É isso que eu acho massa também, porque fica de pé, sabe? Não precisa de explicação, é o que é. Se você vê aquilo e é engraçado, vai funcionar e vai viralizar. Isso eu acho muito demais da internet, assim, eu sou muito entusiasta, de verdade.
Uma coisa que rolou muito meme esse ano também foi a pose de maloqueira, que foi de uma foto da Pablo com o menino. Tipo, que eles fazem a pose aqui, que ele pede pra ela fazer a pose, eles fazem. Cara, virou um negócio absurdo, né?
E virou música, e virou aqueles irmãos de Fortaleza, lá, Yarley e a Raíssa, que ele fez a musiquinha pra ela.
Gente,
é maravilhoso aquilo.
Trava na beleza. Virou até música.
Virou música do Tirulipa, é isso que eu amo também. O meme vai virando outras coisas, vai virando isso. Um Megazord, assim. Ele vai digievoluindo, assim, tipo um Pokémon, assim.
E agora eles são, tipo, gigantes na internet, as irmãzonas.
As irmãzonas.
Viraram celebridade na internet.
Tomara que estejam ganhando dinheiro, sabe? Eu sempre torço pelo meme, porque
tomara.
É isso. Os memes raiz, assim, os primeiros memes, ninguém ganhou dinheiro. Agora eu acho que tá rolando até um esquema das pessoas terem noção do quanto podem capitalizar, e eu torço sempre, assim, eu sempre torço muito para que elas façam umas publicidades. E
teve até agora, na real, é triste, né, até teve, não sei se você viu, tipo, a menina que teve aquele meme que ela saiu bêbada da balada no carro, e aí ela teve câncer, faleceu, mas rolou toda uma campanha de vaquinha para ajudar ela no tratamento,
isso eu achei,
que foi super legal.
Isso é lindo,
né,
porque é isso, ela virou meio uma figura querida, e é meio uma celebridade, a gente conhece, a gente fala aqui, e é tipo, a gente sente muita coisa por eles, né? Eu tinha uma coisa. Na Beth, eu quase chorei quando eu conheci a Beth, ela abriu a boca e eu falava, meu Deus, é a Beth! E era uma coisa da minha infância, assim. Era tipo encontrar a Xuxa, assim. Pra mim foi muito maluco isso. Como a gente não tem noção do quanto é importante, às vezes. Sei lá, eu sou suspeito também, eu gosto muito.
E a Beth, você escolheu porque era seu meme preferido pra ser o primeiro? Você teve algum motivo de escolha nesses personagens, assim, tipo, nessa ordem, as suas escolhas?
Tem um pouco. A Beth era total meu preferido, mas eu também percebia que quando eu começava a contar pras pessoas, as pessoas piravam na Beth, independente de quem fosse. Velho, novo, hétero, bicha, todo mundo falava, meu Deus, a Beth existe. Eu falei, talvez a Beth tenha ali um potencial. E meio se confirmou, assim, o da Beth foi um estourinho, assim. E daí depois eu fui colocando em ordem pra ter também diversidade. Então, sei lá, tem um meme mais velho, depois um meme um pouco mais novo, um meme mais gay, um meme mais do universo hétero. Que isso também foi uma coisa que eu descobri investigando, assim. Que meus memes eram muito gay, né? Por ser da tribo, por ser do Vale. Tem vários memes que eu não conhecia, agora tô conhecendo porque sou obrigado profissionalmente, né? Tem meio as turminhas do meme, assim, tem os.
A Foquinha, sempre eu mostro uns negócios pra ela às vezes não pega a referência, fala assim, ah, essas coisas de hétero.
Muito hétero, não dá pra
tipo
mim.
Tipo aquele meme do Celtinha e o carro pica os dois a 80 km por hora.
É isso, velho.
É tipo.
Tipo, foda-se.
Não, Foquinha, mas que bom pra engraçado. Você que você tem um consultor. Eu não tenho um consultor hétero em casa. Daí eu vejo esses memes.
Eu acho que o único. Um dos únicos memes héteros que deu uma furada na bolha foi o meme da piscininha, Piscininha Amor.
Sim.
Que foi um meme hétero, né?
Total. Jogador de futebol, é tipo, é outra vibe.
Então, pra mim, meme de menino Neymar, eu já não entendo nada, assim, ou de Counter-Strike, eu juro, eu olho, parece sânscrito, assim, eu não consigo entender onde tá começando, assim, eu preciso colocar no Google Translator pra entender, porque eu não entendo a graça, eu não entendo a referência, vem muito disso também, né, vem muito do que você viveu e das suas referências.
Eu tenho um termômetro pra mim que é o Twitter, né? Tipo, sei lá, minha timeline é meu termômetro ali das coisas que são engraçadas e tal. E às vezes eu sinto que tem um meme que quando ele fura essa bolha, que ele sai do nicho dele e entra ali no mainstream, sei lá, Fátima Bernardes imitou o meme no programa dela. A galera do Twitter fica meio assim, não. Agora, se chegou lá, eu não quero mais saber desse meme, não gosto mais. Próximo meme, sabe? Tem uma coisa do tipo, aquela coisa que é... Eu gostava antes de ser modinha.
Exato, eu gostava de antes de todo mundo, meme raiz. Agora que foi meme, eu não vou dar mais risada.
É, tipo isso. E a TV quer pescar, né? Tipo, a TV, sei lá, na TV sempre tem esse negócio. Aqui que tá bombando na internet, vamos trazer pra cá. E não funciona, às vezes, porque é isso,
não,
né?
Não funciona.
Tipo, a Raíssa e o irmão, tipo, funciona naquele ambiente, né? Se você botar eles lá, eles vão brilhar. Agora, você bota num palco pra fazer outras coisas, tipo, não funciona.
É tipo as irmãs, a Maria Eduarda e a Maria Antônia, assoprando 500 velas no palco lá do Celso Portiolli.
5 mil velas.
5 mil?
Era 5
mil?
Era mais
de mil. Parece que estão torturando as crianças, né? Não parece uma coisa legal.
É, aí tipo, mano, aí vira outro meme, né? As crianças apagando 1000 velas no palco do programa, tipo, não faz sentido.
É, eu acho que tem que ganhar um dinheiro essas meninas pra pagar terapia, né? Quando tiver uns 15 anos.
Eu acho que um dia vamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pra mim nunca funcionou assim. Eu nunca vi tirando Cabelelela Leila, eu nunca vi um meme que tenha nascido na televisão e que tenha... Pegou a internet da hora, assim.
Nossa, é verdade. Cabelelelelela. Mas umas coisas de TV que vira meme é, tipo, geralmente reportagem, sanduíche, né? Mas essas coisas que... É,
por exemplo, o Jacquin. O Jacquin virou meme com o programa dele lá, o negócio do freezer lá.
Ah, é?
Deixava o freezer desligado.
É boa. Mas vergonha da profissão.
É isso. Esse daí eu lembro que virou um meme, assim, que a galera usou muito em tudo, montagens e tal.
Foi.
Mas são os programas predispostos a isso já, né? Tipo, você vê que o Jacquin virou uma figura meio de memes, né? Tipo, ele fala um negócio e vira meme e tal.
E precisa ser meio escroto, né? Não dá pra ser limpinho, assim. Acho difícil um programa de auditório super bonitinho, super esquematizado virar. É o programa do Jacquin que ele entra e tá tudo podre e ele fala que vai gorfar no freezer da carne desligada. É, casos de família, é sempre no que é meio precário, porque a internet é meio da precariedade, né? A internet é meio da zoeira. Nunca nasce um meme num estúdio, é mais difícil, né?
Não, e tem umas histórias, por exemplo, você assistiu aquela série Bandidos na TV, né, da Netflix? Que tem lá um meme que eu amava, que era do Galerito, que era o boneco que sai, o cara sai na porrada com o cara no estúdio.
Nossa.
E tipo, pra mim era um meme que falava assim, cara, isso aqui é muito legal. E quando eu vi a história por trás, eu vi tudo que tava acontecendo naquele programa, eu falei, cara, olha só o ambiente que tava envolvido aquilo e a gente não faz a menor ideia. Por isso que eu achei muito legal o seu podcast, porque é isso, tipo, a Beth tem sentimentos. O meme tem sentimentos,
sim,
né?
Super.
Tem uma vida, né, por trás desse meme, assim.
É, não, e é mais retratar também o que é essa loucura, porque é uma loucura, cara. É uma loucura, sei lá, o celular do menino do espacate lá derreteu de tanto que ele recebeu mensagem. Era um celular meio podre, talvez, pra ter derretido, mas ele ficou tão quente que o cara literalmente perdeu o celular dele no dia que ele virou meme, de tanta coisa que veio, a bateria deu
mentira.
Uma derretida e ele ficou sem celular. Porque ao mesmo tempo ele...
Você jura? Eu não sabia disso.
Ele tava na internet, só que ele não tinha dinheiro pra comprar outro celular. Daí ele ficou sem saber o que tava acontecendo. O que me fascina é muito essa loucura do tipo, você dorme anônimo e acorda famoso. Que a gente não tem ideia.
Exatamente, isso
seja.
É muito louco. Não, e o Brasil, né? O Brasil, o brasileiro, é um negócio único mesmo. É por isso que a gente é o país do meme. Porque são umas coisas muito simples que acontecem no dia a dia do brasileiro. Tipo, a Magali do Centro lá. Gente, tem coisa mais Brasil que aquilo?
A Magali do Trans, eu amo tanto.
É, isso. Não, gente, não tem coisa mais Brasil que isso, sabe? E é isso.
E a gente leva a sério, né? Não é que vê e dá risada e segue em frente, não. Galera da internet vai atrás e vai pesquisar e faz dossiê. É incrível. Se a gente usasse essa nossa energia, esse nosso talento pro bem, a gente seria o maior país do mundo, mas não, a gente usa pra meme.
Sim. Nossas armas são os memes, né? Esse
lembro,
é outro meme.
Por exemplo, o Estado Islâmico falou que ia jogar bomba aqui, ia explodir a Olimpíada, não sei o quê, a galera começou a fazer meme.
Exatamente.
Isso.
Começou a fazer sticker de não sei o quê pra mandar num telefone lá, tipo, não sei da onde. Tipo, foda-se pra jogar bomba. A gente vai zoar.
Ô, Chico, mas o seu meme preferido da vida é a Beth?
Cara, acho que é a Beth. Olha, tem muitos. Tem muitos. Eu amo também Glitter. Eu amo Where's My Flowers, da Larissa. Que acho que dos recentes é o meu predileto. Eu consigo ver um milhão de vezes.
É muito bom.
Mas a Beth, eu não sei, porque tem uma coisa assim que nunca paro de dar risada. Assim, se eu escutar ele agora, eu vou cascar o bico que nem eu casquei da primeira vez. E não faz sentido nenhum, né? Que não é a não, coisa mais engraçada do mundo, mas não sei, pra mim pega e pega forte.
Mas por isso que é bom, eu acho que por isso que é bom. Mas e atual? Você falou do Where's My Flowers, tem mais algum outro recente que você
cara,
ama?
Cara, tem um muito atual, tem um de ontem que eu amo. Teve aquele doido, que eu não vou falar o nome, demitido da Jovem Pan, porque que falou aqueles absurdos, isso. Que se minha filha, se alguém cometesse um crime sexual contra minha filha, não ia defender. A Anitta foi até o perfil desse maluco e falou: eu espero te encontrar dormindo numa festa pra comer seu toba com uma cintaralha. E agora fizeram um sticker.
Maravilhoso.
Que a Anitta, ainda Larissa, com 17 anos, com a mão na cintura, escrito: vou comer seu cu com um cintaralha.
E é aquele, eu amo, que é aquela imagem que é o fundo preto, aquela letra horrorosa, exatamente. Né? Aquela fonte.
Comic
muito
Sans, assim, não sei. Eu amo. É. Eu tô usando isso pra tudo. Eu respondi todos os WhatsApps hoje com esse sticker, assim, qualquer coisa que fosse, sim. De trabalho ou não.
E tem uma coisa da letra horrorosa no meme também, que eu gosto muito disso daí. É tipo uma coisa muito arcaica ali, que é tipo, a mensagem ela é tão cristalina que não precisa ter uma fonte bonita, não precisa ter nada. Tipo, e é isso que a TV, a galera que quer fazer meme viral, se fode, porque não tem acabamento, né? É um contexto ali que não tem como se repetir.
Aliás, a Anitta, uma grande fonte de memes aí, né, do nosso Brasil, que é, ela é uma fábrica de memes. Ela recentemente teve a Patroa Taon, né, que foi a mensagem dela que viralizou. Tem todas as respostas que ela dá aí, sinceronas, né, para as pessoas também viraliza. Honório Gurgel também, né.
Ela é muito maravilhosa, ela faz tudo, assim. Eu gosto da Anitta pelos memes, não pela música, assim. Acho que, inclusive, ela podia parar de fazer música e só fazer meme, que ela estaria bem.
Ah, eu gosto da música. É que ela tá em tudo, né? Ela faz tudo mesmo, né?
É um meio monopólio, curto. Assim.
Por exemplo, ela faz tudo, é um meme, não é? Essa frase.
É um meme.
Tipo, que a gente não faz ideia de onde veio.
Eu não sei de onde veio.
Mas a gente usa.
Eu posso investigar pra vocês. Me dá 3 meses eu que eu
saber,
respondo.
Eu quero saber, Chico. Investiga, por favor.
Porque eu, por exemplo, tem aquele meme da Amada lá. Amada.
Ah, sim.
Que aí eu descobri que era o negócio da Fafá de Belém.
Isso.
Porque eu tava gravando um programa com ela e ela contou, assim, tipo, nos bastidores. E aí eu fingi que eu sabia. Porque aí parecia muito normal. Ela falou assim, não, porque aí virou um meme o negócio lá da Amada.
E ela se orgulhava de ser um meme?
Então, ela não achou ruim, não. Ela tava contando essa história. Porque a gente tava falando de internet com ela, se ela era super ativa e tal. E aí a filha dela, Mari Belém, começou a falar assim, não, depois do meme lá, minha mãe ficou super enturmada, minha mãe tem os stickers, ela manda pra gente o sticker dela.
Amo,
uma amada.
Não, amo, gente, que usa sticker de si mesmo, eu amo.
Mas sabe o que eu amo mais desse meme? É porque ela nunca disse isso, tipo, usaram a imagem dela, colocaram uma amada em cima da imagem e viralizou, mas ela nunca falou amada, né? Tipo...
Mas abraça, né? Então, eu amo gente que tem espírito esportivo e abraça, assim, não que nem a Gretchen no começo,
sim,
assim,
também.
Porque a Gretchen, sei lá, 10 anos atrás odiava, né?
É verdade.
E daí ela aprendeu a abraçar e ganhou muito com isso, né? A carreira dela voltou com tudo.
Pô, ela deu a volta.
Né? Mas eu amo quem entra na esportiva e quem usa o próprio meme, assim, acho super valeu, assim.
Mas tem uma galera também que se leva muito a sério depois que vira meme, né? Sei lá, vou usar um exemplo aqui que pra mim é a MC Loma, por exemplo. Ela virou um meme ali porque ela era muito engraçada, as irmãs, as gêmeas lacração, fizeram uma música que virou música do carnaval e tal. Mas eu senti um processo ali de que, opa, agora eu fiquei famosa, tem aqui um parece que tem uma equipe por trás, vamos transformar essa menina agora na nova Anitta, sabe? Pra se levar a sério, de postura, de coisas assim. E aí é meio que na hora que o negócio não dá certo, né? Porque a proposta era simplesmente outra.
É aquilo,
né?
Que você disse, quando você bota estrutura por trás, acabou. Você botou estrutura por trás e não vai sair, porque precisa ser precário, né? Porque precisa ser Mambembe. Se não for Mambembe. E a música é maravilhosa. Eu amo o envolvimento, eu amo essa música. Até hoje
é
eu
demais.
Escuto aí, acho
só,
música
boa
real.
Só que vira e mexe, a Loma tá trendando aí, porque ela é muito engraçada. Então, nos stories dela, ela tá sempre muito engraçada. Teve. Eu não tô lembrando agora o que foi que ela viralizou recentemente. Foi alguma coisa de namoro? Que ela foi pedida em namoro. Aí eles trollaram a Loma e ela chorou. Eu não lembro o que foi, mas ela viralizou muito. Ela sempre dá umas viralizadas do nada, assim, no Twitter, porque ela é muito engraçada e isso tá nela, né? Então os stories que ela faz e tal acabam viralizando, mas nada como, obviamente, é aquela música lá, Envolvimento, que foi realmente icônica.
Foi muito maravilhoso. Eu lembro também que logo depois ela foi pro McDonald's pela primeira vez na vida e fizeram um vídeo que era o sonho da vida dela. Nossa, eu acho lindo, assim, pra mim é
sim,
tipo, uma pequena fabriquinha de memes, assim.
Isso é demais, você vê a pessoa começar a fechar trabalho por causa disso, que nem você falou, né? Você vê a pessoa, ela tá ganhando um dinheiro agora, finalmente achou um lugar pra ganhar dinheiro e viver a vida dela,
Eu torço real, assim, porque no começo só perdia, assim, todo mundo perdia. Eu fui atrás dessas primeiras pessoas, era só, ninguém ganhava. Quem ganhava no máximo eram umas marcas que usavam o meme sem pagar nada e seguia adiante, porque a pessoa é uma artista, né? Eu acho que queira ou não queira, você fez um negócio que viraliza, você... É comédia, queira ou não queira, é comédia. Sendo consciente ou não consciente, artista, você fez comédia.
É, e aí você escolhe seguir ou não essa carreira aí, né? Vai muito de você.
Super.
Mas eu ainda gosto desse, por exemplo, a Beth, que tem a vida dela, ela seguiu a vida dela. E, meu amigo, aconteceu esse negócio aí, mas a minha vida é outra.
Deixa pra trás.
Que tá acontecendo.
Não, eu amo que ela odeia o dela, mas ela gosta dos outros. Ela escutou os outros trotes e ela acha ótimo. E o dela, ela acha super
sem graça. Aí eu ouvi o dela...
É isso, eu acho massa porque é real, assim, ela é sincerona. E daí vão convidar ela pra participar de uma festa de aniversário, fazer presença VIP. Ela entra em pânico, se tranca no banheiro, manda as pessoas embora.
Que fofo.
Acho muito novo, assim, acho que daqui a 50 anos a gente vai entender direito, assim, vai ter o canal dos memes, sei lá.
Sim.
Vai ter algum filósofo que vai explicar o que é meme.
Não, por favor, as que eu tentei ler foram terríveis, por favor, ninguém mais tenta.
Eu amo. E quais são os maiores memes do ano até agora, hein? A gente falou do meme do caixão, o pose de maloqueira.
Cara, temos dois reality aí, né? Temos o BBB 20 e a Fazenda, né? Que semearam nossa vida de alegria, né?
É.
Foram as únicas alegrias da pandemia.
Aleluia, arrepiei da Rafa.
Cara,
as frases da Rafa, né? O discurso dela.
Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Eu amo.
Eu amo. Aí a Fly também, né? Não gosto de gente falsa, né? É essa a frase?
Como era Vitor Hugo no...
O top rosa dela, né? Virou meme. Ela
top...
veio junto.
Não, mas a frase que ela fala pro Vitor Hugo também, né? Que é, não gosto de gente falsa, Vitor Hugo. Que ela tá com o top rosa, com a mãozinha assim, na cozinha.
Tem ela também caindo de bêbada no colo da Mari Baianinha, que parecia uma pintura renascentista, nossa, assim. As duas vestidas de festa junina.
E a notícia falsa de que uma pessoa tinha morrido no BBB, lembra?
Eu amei, eles estavam escondendo por causa da pandemia. E realmente parecia, porque parecia que ela tava desfalecida. E a Mari chorando, parecia a Virgem Maria com Jesus no colo. É isso, é muito maravilhoso.
Cara, esse é meu meme preferido do BBB, é verdade, eu tinha esquecido. Esse é o melhor de todos, tem várias cenas, né? E aí tem também a sandália da Manu, né, que viralizou, a sandália vermelha da Manu.
E eu fico pensando se os gringos entendem, sei lá, se nos Estados Unidos...
Não, né, eles acharam que alguém tinha morrido.
Mas se lá eles têm os memes deles também, os negócios muito deles, que eles falam assim, ninguém vai entender em outro país, só a gente entende aqui, porque parece um negócio muito cultural nosso, o meme, assim. Na minha cabeça, um negócio que pra mim é nosso, sabe?
Cara, eu morei uma época nos Estados Unidos e acho que é muito menos, assim. Aqui é muito mais, lá tem muito menos, mas é muito pra quem mora na internet e não é, tipo, qualquer um que nem aqui, assim.
Não. E usando o exemplo do Big Brother, a gente tem uma amiga que é argentina, mas que mora nos Estados Unidos, que aprendeu a falar português por causa do Big Brother. Tipo, ela começou a assistir o Big Brother, porque ela tinha os amigos brasileiros aqui e tal, começou a acompanhar Big Brother porque viu os outros assistindo, e em 6 meses ela aprendeu a falar português. Ela apareceu outro dia no Brasil aqui, tava falando português melhor que a gente.
Eu gosto quando você tem um motivo nobre pra aprender uma língua, que é assistir Big Brother.
É isso.
Cara, muito louco isso, sério. Ela ficou viciada no Big Brother e aprendeu. E tá falando bem pra cacete.
E ela pagava pay-per-view? Como é que ela fazia pra assistir de lá?
Ah, eu não lembro se ela pagou pay-per-view, mas ela assistia normal lá. E aí ela amava, ela assistia, tipo, acompanhava paredão, torcia. É. Tipo, sabe tudo, assim. Ela fala a frase da Rafa completa.
Mentira.
É.
Melhor pessoa.
Sim, não, ela
melhor pessoa.
Direto de Los Angeles. Ela tava morando em Los Angeles e assistindo o Big Brother e aprendeu a falar português. Pegou a quarentena pra aprender a falar português.
É.
E o que vocês fizeram na quarentena? Eu dormi e ganhei 15 quilos. Isso. Não aprendi língua nenhuma.
Eu só assisti BBB, ri dos memes, comi e bebi vinho. Foi minha...
Pois é.
Basicamente foi isso que eu fiz. E seus memes preferidos, Modi?
Olha, eu tenho muito esse do Moisés aí, por várias questões, mas eu sou muito fã do Edu Sterblitch, desde a época do Pânico, tudo que ele fazia pra mim era muito genial, porque a cabeça dele é uma cabeça completamente de maluco, e eu acho isso incrível. E o cabelo Leila Leila me afetou, era um negócio que quando eu ouvia a galera falando, eu não sabia do que se tratava, eu falei assim, puta, que porra é essa de cabelo Leila Leila? Lá vem a galera, puta, não sei o que. Aí quando eu vi o vídeo e vi o Edu fazendo, eu falei, cara,
Isso é maravilhoso.
É muito perfeito.
Pra mim tá
e aí, todos os outros vídeos, tá. Eu fui ver todos os outros merchans que ele fazia com essa cabeça dele, que é o mesmo jeito que ele fazia os merchan no Pânico e tal. Falei, cara, isso aqui é muito genial, mas eu sinto que é... Pra mim, na minha cabeça, seria muito nichado. Entendeu? Eu não sei como é que chegou tão... Porque é uma loucura
é Twitter,
muito dele.
Né?
Então, mas passou do Twitter, por exemplo, sei lá. Minha mãe sabe o que é o cabeleireiro Leila, sabe?
Uhum. É muito porque engraçado, assim, eu já vi criança gargalhando, assim, eu tenho uma priminha de 3 anos que ouve e é muito, ela acha muito engraçado, ela não faz a menor ideia do que tá acontecendo, eu acho, pra mim, é um dos do ano, assim, tá ali, ó,
top 3. É, com certeza, cabelo Leila Leila.
E aí eu acho que é isso, as pessoas riem por vários motivos, entendeu, porque a locução dele é muito engraçada, aí as imagens são legais, se você não sabe se essa mulher existe ou não existe, se ela chama Leila ou não chama... Sabe, tipo, por que ele tá repetindo as palavras? É tipo, é um personagem? Ele é assim mesmo? Tipo, tem várias questões ali que as pessoas riem por.
E o que você achou da continuação? Motivos. Você gostou?
Então, eu gostei, mas aí eu.
Ah, perdeu um pouco, né? Foi legal o primeiro
negócio,
ali.
Né? Deu certo, vamos fazer de novo? Será que precisa?
Mas o seu da vida é o do Guda.
É, esse daí é o meu da vida, que eu gosto muito. Assim, às vezes eu dou uma olhada assim só pra ver. E tem coisas que não viraram meme. E que são vídeos que eu gosto de ver, que pra mim são memes da minha vida, de assistir, assim. Que é os quadros do Viva a Noite, da época do Gugu. É o Sonho Maluco.
Já é maravilhoso.
Depois
eu
procura,
não sei o que é isso, Sonho Maluco.
É o Sonho Maluco, que a premissa desse quadro era. Um fã tem um sonho muito louco de ver o cara que ele é o ídolo dele fazendo alguma coisa. E aí essa pessoa vai fazer isso lá no estúdio do Gugu. Só que, claramente, a pessoa não é fã daquele ídolo.
E aquele era não é uma pessoa que foi contratada.
Não, e o sonho jamais uma pessoa ia ter o sonho. E aí o que eu amo, que é o que eu sempre uso de todos os projetos que eu entro, tem esse vídeo que eu boto em algum momento pra usar de referência pra alguma coisa, porque eu quero que as pessoas vejam. Eu quero que isso vire um meme em algum momento. E aí o lance é, a fã, o sonho dela era ver o Agnaldo Timóteo pulando uma rampa com um carro, com um Chevette.
Não, mentira, que era esse tipo de sonho.
Quem nunca desejou isso na vida, afinal? Quem nunca pensou no Agnaldo Timóteo acelerando?
E aí aquela coisa muito anos 90 que tinha um palco do lado de fora do estúdio, montado pra fazer uma prova, um negócio.
Horrível.
E aí tinha uma rampa, realmente lá fora, uma rampa com um negócio no meio, tipo um painel, com uma foto do Agnaldo Timóteo, que o carro passava e caía na rampa do outro lado. Radical o negócio.
Então você não viu o Agnaldo Timóteo dirigindo, você só viu uma foto gigante dele num painel.
Meu, pelo amor de Deus!
Mas tinha uma câmera dentro do carro. E aí o lance é, tipo, ela ia lá fora, ela ficava lá fora, e o Gugu ficava assim, você tem certeza que esse é seu sonho? O Agnaldo Timóteo, aí o Agnaldo Timóteo bota o capacete, ele entra no Chevette.
Corta pro dublê no lugar dele.
Não, pera, eu tô passando mal.
Não,
não pode ser. Não pode ser real isso.
E aí você fala assim, não, mano, não é possível. Aí ele vai, acelera o Chevetão. Aí ele pula o negócio. Só que acho que a distância não tava tão... Acho que não teve muito ensaio. E o Chevette cai de bico do outro lado. E aí ele bate a cabeça no volante, começa a sangrar.
Isso era ao vivo?
Ao vivo,
gente,
ao vivaço.
Pelo amor de Deus.
E aí vem correndo bombeiro, todo mundo. E aí o Gugu, filha da puta, bota a culpa na fã. Aí ele fala assim, que sonho maluco, hein, Marizete? Manda... E aí a coitada da Marizete fala assim, E aí os caras vão lá e aí câmera no Agnaldo Timóteo na cara dele, assim, ó, sangrando.
Mentira.
Ele, ô, bedido. E aí vai pro comercial e acabou. É o Sonho Maluco.
Gente, não pode ser.
Eu quero que volte o Sonho Maluco agora, gente. Cadê o Sonho Maluco na TV?
Não, eu preciso disso agora. Anos 90, né, gente? Saudades. Meu Deus.
Não,
isso era possível
vídeo...
na TV.
Vamos fazer acontecer. Vamos fazer uma campanha pelo Sonho Maluco viralizar.
Isso.
Você que
Por
tá aí,
favor,
manda um vídeo do Sonho Maluco pra pelo menos 16 pessoas agora.
É isso.
Nossa.
Pirâmide
do
Sonho Maluco. Pros amigos.
Gente, eu tô passando mal, preciso ver isso agora. Mas eu amo, uma coisa que eu morro de rir, assim, uma das coisas que eu mais dou risada, são esses programas mesmo que tem coisa de gincana, sabe? E aí você vê as pessoas, tipo, tentando subir um negócio inflável lá do Gugu e caindo, sabe? Essas coisas bem toscas, tipo Faustão também, que tinha essas coisas. Aquele desafio lá do Silvio Santos, que era com...
O balde d'água.
Com a bandejinha. Com a bandejinha, com as tacinhas, com o líquido vermelho.
Com as pessoas chutando no mistério embaixo.
Gente, é genial isso. E eu dou risada, tipo, muito
dessas
coisas.
Eu amo. E quando vocês descobriram, vocês também tiveram a mesma coisa que eu, porque quando eu descobri que não era uma máquina, você olhava e achava que era uma máquina. Até que um dia o Silvio Santos puxou uma cortininha e você via que embaixo tinha, tipo, 5 caras deitados nas costas chutando aquela cortina. Então as pessoas estavam sendo, tomando umas bicudas enquanto elas passavam ali com a bandejinha. Não era, eu achei que fosse uma máquina super automatizada trazida do Japão.
Nossa,
assim.
Também.
É.
Gente, que loucura!
Televisão mas, ó, gerou meme, sim, mas só a televisão dos anos 90. A televisão de hoje em dia não gera meme.
Faltou a internet nos anos 90, né? O pessoal tinha que ter acelerado um pouco esse processo aí pra gente casar a nossa programação de TV com a internet na época.
Eu tenho um dos meus memes preferidos da vida. É meio desgraça, mas assim, tá tudo bem, porque eles dão risada também no meme, que é o show falso do Patati Patatá.
Ai, eu amo!
Gente... Eu dou risada toda vez, que eu tipo assim, morro de rir toda vez, porque é tudo muito bom, é aquilo que eu tava falando, é 100% Brasil aquele vídeo, sabe? Tipo, as pessoas revoltadas porque era um show falso, e aí todo mundo gritando ao mesmo tempo, você não consegue ouvir, aí tem um repórter brigando porque o microfone tá caindo, e aí ao mesmo tempo eles botam meia-meia tela assim, o Patati Real cantando, aí tem as criancinhas pulando na frente da câmera, aí tem uma pessoa desmaiada, uma mãe que
eles
desmaia.
Ficam mostrando os boletos que eles compraram,
os boletos,
eu comprei 4, eu paguei R$10 em cada 15
um. Reais, é 15 reais não. E aí a melhor frase é a mulher falando, o Patati Patatá não faria uma palhaçada dessa. E aí,
parece
no final, eles começam
frase,
a fazer um coro. Eles começam a fazer um coro que é: queremos meu dinheiro, queremos meu dinheiro. Gente, é genial.
É bom porque não é desgraça, né? Não aconteceu nada. Na real, só não teve um show do Patati Patatá, assim. Então, tá ok.
É que dá dó no começo, dá um pouco de dó. Mas depois tá todo mundo rindo. Tipo, quando eles estão gritando, queremos meu dinheiro. Aí você vê a tia rindo, só fazendo zona mesmo.
Nessa linha de gente fantasiada, o Carreta Furacão foi um meme que uniu o Brasil também.
Pelo amor de Deus, eu amo.
Maravilhoso.
É impressionante, vira e mexe, eu ainda vejo uns videozinhos assim, quando eu tô fazendo nada assim.
Não.
O fofão correndo do cara que quer bater nele com porrete.
Pera que a gente tem a melhor história que o Patati Patatá. Carreta Furacão veio em casa, Carreta Real veio em casa. Era uma ação que eu fiz com o Tubaína. E aí, era uma ação que envolvia memes. E aí, eles fizeram uma surpresa. E aí, eu sempre amei, tipo, eu amo a Carreta Furacão. E a Carreta Furacão Real original veio em casa.
Primeiro, olha a surpresa. A gente vai mandar a Carreta Furacão na tua casa aí.
Gente, mas eu amei. Eu amei. Eles dançaram, a gente dançou junto, vieram me entregar a tubaína. E aí, o melhor de tudo foi ver eles indo embora do meu prédio, assim, ó. Que eles não podem se revelar o rosto, né? Eles indo embora de carreta. Gente, foi tudo. E aí, o Homem-Aranha disse que era meu fã do meu canal. Eu fiquei muito feliz. Depois, encontrei ele no evento de Homem-Aranha, de novo da carreta. Veio falar comigo de novo. Gente, assim, não, momentos.
E eu lembro que tem um lance que eles não podem falar, não tem uma parada assim?
Hoje eles
falam escondido. Eles não podem mostrar a cara.
Nem falar. Eu fui. Talvez seja o próximo episódio. Talvez seja o episódio da semana que vem. Eu fui pra Ribeirão e fui fazer o dossiê Carreta Furacão. Eles são proibidos por contrato de falar. Eles não podem ter voz. O dono fala nenhum.
Ah, é verdade. Tanto que o menino
voz.
Do. Não, ele não falou, eu lembrei. Ele fez coraçãozinho, e aí o assessor deles falou: ah, ele é muito seu fã do seu canal, ele ficou fazendo coraçãozinho e tal. Foi isso. Ai, gente.
Não,
eles não podem falar, que loucura.
O nosso cachorro tá traumatizado até hoje, tem um story da Foquinha, a gente pode até postar isso no dono.
Vamos postar no dono.
O meu cachorro, ele não sabia o que fazer.
E tinha uma Carreta Furacão na rua?
Não, eu não lembro se eles chegaram de carreta. Eles subiram na minha casa fantasiados. Isso, aí eles porteiros não entendendo
nada. Surpresa,
e aí a gente olhou pela janela,
nossa,
eles indo embora. Tem uns stories.
Que pesadelo,
eles indo embora, tudo fantasiado.
Você acorda, tem um fonfon na sua cara, um palhacinho chupa-chupa invadindo seu quarto.
E os cachorros ficaram loucos. O nosso cachorro, o Pistache, ele ficou com muito medo, assim. Ele não tava entendendo nada, né? Gente, foi maravilhoso. E é tipo, apartamento meio pequeno, assim. Daí tá todo mundo meio espremido no quarto. Tipo.
Rebolando na sua sala. O Popeye, aquele Popeye torto que parece que tem cachumba. Eu amo.
É.
Eu amo.
Ai, gente, eu amo. Eu dancei com eles. Foi
Mas
tudo.
Mas tá aí
assim,
um meme que uniu o Brasil. Você tem razão, André. Eu acho que esse é um meme que pegou geral, assim.
Pegou todo mundo. É. Não, real.
É real mesmo, porque você estava falando aquela coisa dos nichos, né? Esse daí eu via que era um negócio que todo mundo usava a qualquer momento, para qualquer situação. Tinha um vídeo da carreta, ou um gif da carreta, ou uma foto da carreta que representava o que você queria dizer.
Cara, é maravilhoso.
O primeiro vídeo deles foi aquele da dancinha, né? E aí depois começaram a caçar uns vídeos deles de...
E aí tem uns carretas que são falsos, né? Que viralizam também, mas não são real.
Sim.
É porque é uma tradição do interior ali, né? Essas, como é que é o nome? O Chico da
Trenzinho, eles chamam de trenzinho.
É, o trenzinho.
É, trenzinho, tem um monte, assim. Daí a carreta ficou famosa porque era maior, assim. Foi a primeira vez que alguém pegou uma Scania e transformou uma Scania numa carreta. E é gigantão, assim. Mas tem um monte, assim. Os personagens são os maravilhosos. Eu fui na fábrica, tem todos os personagens que você possa pensar, assim. Tem uma chiquinha loira com cabelo até a cintura. E eles vão, tipo, mudando e zoando os personagens porque eles querem, assim. Então tem o Chave Sexy, a Chiquinha Loira. E daí você vê, parece tipo, uma viagem, é alucinante, assim. A fábrica é maravilhosa.
Gente, que então, demais! Tô louca pra ouvir esse episódio.
Esse é o da semana que tá o nosso episódio, é isso?
É, segunda-feira agora são os atrasados do Enem, é o seguinte.
Atrasados do Enem.
Atrasados do Enem já tá no ar também, então, do Chico, atrasados do Enem.
Atrasados do Enem, que é isso, nossa, uma geração de memes, assim. Tem, sei lá, 300 pessoas no mínimo, assim. Que eu fui atrás de cada um, o que aconteceu, assim. O atrasado do pastel, que não conseguiu entrar porque tava comendo pastel. O atrasado que levou o RG da namorada. A atrasada que foi pegar um beijo de boa sorte e fecharam a porta na fuça dela. E saber o que aconteceu dessas pessoas. E, tipo, o que é, assim. Porque tem uma que foi parar no Jornal Nacional, assim. Que é atrasada.
É mesmo, não. Eu lembro que teve atrasada que ficou mal, né? Que virou meme e tal. Rolou toda uma problematização também na época, eu lembro.
Super.
Da zoeira com os atrasados, super. Né? De rir.
Não,
disso,
e como a gente pirou, né? Lembra, tipo, 5 anos atrás, todo mundo maratonava atrasado do Enem, cara. Era muito doido, assim. E daí começaram a fazer pagode na frente das portas de faculdade, começaram a fazer falso atrasado. É um meme profundo.
Sim.
É, e teve a galera que queria virar meme e se atrasar de propósito pra poder tá lá, né?
Não, que era até mentira, assim. Daí os repórteres começaram a pedir RG e comprovante de inscrição no Enem, de tanto que eles foram enganados, assim. Virou tipo uma guerra da imprensa contra os atrasados.
Que loucura.
De tanto falso atrasado que tinha.
Não, repórter é a classe que mais se fode, né? Nessa coisa do meme, né? Porque a qualquer momento pode acontecer com ele ou com o entrevistado, né? Tem uns, eu amo aquele da mulher da Rede TV lá, que ela tá entrevistando o cara erra o nome da emissora, erra o nome dela, erra o nome de tudo. E aí, tipo, fala, cara, o que tá acontecendo? Tá ao vivo, e aí volta pro estúdio, aí a pessoa
falando. Eu várias vezes, já dei várias que poderia ser muito meme. Eu com a Fátima Bernardes, que eu já contei aqui também no Rock in Rio, que não tava ouvindo nada, fiz uma pergunta que não fazia sentido nenhum pra Fátima.
E nada caiu, assim, nenhum viralizou, nada que você não queria viralizou.
Meu, eu lembro que essa deu até uma repercutida, mas não foi nada muito grande. Eu não lembro se eu cheguei a viralizar em algum, acho que não.
Cara, e como é o dia? Como é o dia depois de você ter feito uma coisa que pode virar meme? Assim, você acorda e vai olhar o celular e fala, pelo amor de Deus, sim. Pelo amor de Deus, eu não.
Eu o tempo todo faço isso, cara. Eu fiz agora também, eu tava fazendo Tudum ao vivo. Fui falar o nome da menina, mano, não lembrava o nome da menina, falei meio embolada, mas aí me saí bem, consegui depois. Mas essas coisas você fala, aí na hora eu pensei, vixi, virei meme agora. Aí já fui olhar no Twitter, né, já ressabiada, mas não tinha. O da Fátima eu fiquei tensa, porque eu achei que podia dar uma boa viralizada, assim, mas não deu.
Não, e a Foquinha...
Eu falo mais do que viralizou, na real, eu me entrego.
A Foquinha ama o ao vivo, né, que é tipo isso, é um negócio que...
Eu amo.
Que é o chamariz pra meme,
tem
né?
Tem tudo
é,
pra tipo, dar errado,
qualquer
né?
qualquer momento, tem tudo pra dar errado.
É o Lazier Martins indo pegar na uva e tomando um choque e caindo no chão, assim.
Sim, gente. O Léo Dias tomando choque recentemente, né?
Ah, vocês viram
né?
na praia? Esse eu achei meio engraçado, desculpa. Eu gosto do Léo Dias, ele é meu amigo, mas esse eu achei maravilhoso.
Não, mas é foda isso. Você tá ao vivo, vai fazer o quê, gente?
E o barulho
gente?
Que ele faz... Ele...
E o ao vivo é perrengue.
Ele pega o microfone
não,
e faz...
Não, o ao vivo é muito perrengue.
E as pessoas assim... Gente, parece que o... E a Lígia... A Lígia... Parece que o Léo tomou um choque, né?
Talvez, hein?
Tudo que ela fala é melhor do que ele tomando choque, na real. Assim, toda essa situação. Mas eu... É tão perrengue ao vivo que, tipo, eu nunca... Tem gente que às vezes não entende, né? Que fala mal, né? De alguma coisa, alguma gafe que acontece. Mas, cara, é tão perrengue que é isso. Eu tava no Tudum, eu e a Maísa no palco. E nesse momento, ela tava no palco e eu tava no backstage. E aí, eu tava lá nela. E aí, a coroa que ela tava usando caiu. De repente cortou pra mim do nada. E tipo, é isso. É só apagar incêndio. Ao vivo é isso. Você apaga incêndio o tempo inteiro.
E você adora.
A única certeza é que alguma coisa vai dar errado, né? Não tem como ser 100%
exato.
Perfeito.
Não tem como mesmo. E outro ícone aí de meme do Brasil, que eu não sei como que ainda não foi parar nem no reality show, é a Inês Brasil, né? Que virou meme tentando ir pro BBB. Como que ela nunca foi pra Fazenda? Não consigo entender.
Cara, eu já passei uns tempos com ela. Eu já fiz um perfil grande dela. Eu passei já umas semanas com ela. É difícil de dirigir ali, só digo isso. Ela é aquilo 100% do tempo, assim. Então, acho que não dá pra você colocar ela num reality show e esperar que ela vá fazer uma prova. Ah, daí você pisa no tijolo aqui, daí vai cair o pó de tijolo na carriola, você leva o pó de tijolo na carriola, que vai ser uma balança, sabe? Tipo, a Fazenda. Acho que não dá pra dirigir nada ali. Se você colocar a Inês Brasil numa casa, ela vai fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, e você se segura.
Caralho,
assim.
É verdade.
É o mesmo motivo da Narcisa também não ter participado.
Ah, é?
Acho que
A Narcisa tem histórias também com ela também, que ela é incontrolável e ela não faz noção do que tá. Ela não tem noção do que tá acontecendo em volta dela.
Uhum.
E a galera quer explicar, você tem todo um cuidado, ó, é o seguinte, não sei o quê. Na hora que chega a hora, ela vai fazer do jeito dela. Do jeito que ela achar que ela vai falar as coisas que ela acha, e é isso, o personagem é esse.
É gente que é meio força da natureza, né? Que é isso, não dá, não interpreta. Ela é aquilo 24 horas por dia. Então você imagina um pay-per-view com a Inês Brasil botando o peito pra fora e falando Jesus. Não tem coronavírus, Jesus, de peito de fora, assim, acho que não ia ser muito legal pro Boninho.
Caraca, é verdade, perrengaço mesmo. Mas a gente esqueceu de falar de um meme, muito meme desse ano, que eu acho que é um dos grandes, se não o maior meme do ano, que é o Roy, o Mário TikToker, Roy Letícia.
Confesso que eu talvez esteja velho pra esse meme. Eu acho que também tem uma coisa meio de recorte etário. Você
não riu, né, desse meme? Não.
Vocês viram?
Não, então, eu entendi a comoção, mas não me apropriei do Roy pra fazer piada, não foi um negócio...
Apropriou sim, que a gente fez um vídeo pro meu Instagram, num publi, fazendo o Roy, a nossa versão do Roy.
Mas aí é pra ganhar dinheiro, né, Mude? Aí é publi.
Ah, nem vem. Nem vem.
Mas, tipo, não é um negócio que eu usei na... Estamos conversando
na
com os
vida,
amigos,
né?
E aí você, puta, faz um Roy, tipo, sei lá, até a galera que eu ando e trabalho talvez não fosse entender, porque tem essa coisa do TikTok também que... Enfim, eu acho que é um outro público total, assim, tipo, não é...
Mas é massa também, o meme serve também pra gente se sentir velho, assim. Às vezes você olha um meme e você fala, se pá não é pra mim, se pá... Já estão vindo os memes novos, bem-vindos pras pessoas novas. Vou ficar aqui com a minha Beth, com a minha Beth aqui quietinha no meu cantinho.
Mas eu achei que o Roy foi além, assim, eu achei que foi além.
Foi.
Não, ele tá fazendo propaganda, fazendo um monte de coisa. Eu acho que tem todo um potencial. É que, pra mim, não mexeu no meu coração. Mas eu entendo total o sucesso do meme ali. E, pô, não é um negócio que eu falo, caramba, que bosta. Tipo, é só um negócio que eu não dei tanta risada, mas acho que realmente é um dos grandes memes do ano, assim. E aí a galera caiu matando em cima dele. Eu lembro que teve aquela galera do pânico lá, que
falando
pro moleque que tem que estudar, que não sei o quê, que não sei o quê. E, enfim.
Ah, é pânico, né? A gente ignora apenas.
Mas é isso, é um negócio que deixou ele meio chateado na época, eu lembro e tal.
Sim.
Então, mas às vezes o moleque não tá pronto pra essa enxurrada, às vezes, de...
Mas é isso, nesse momento, a internet tá nesse momento que tem esse lado também da saúde mental, que a gente tá falando muito. Então, ao mesmo tempo que aconteceu isso, ele foi super aclamado nas redes sociais, todo mundo defendendo ele, pessoas muito famosas e tal. Então, recentemente ele se encontrou com o Neymar, o Whindersson mandou mensagem pra ele se encontrou com o Lucas Rangel e tal. Então, tipo, rolou toda uma aclamação ao mesmo tempo em que aconteceu isso do pânico, sabe? Então, acho que...
Isso é uma coisa do que o Chico falou, que a gente evoluiu muito, que eu concordo, que é o lance de que ao mesmo tempo que você apanha, o abraço é em dobro, né? Porque a galera que tá ali se mobiliza pra fazer alguma coisa legal por essa pessoa, e aí a pessoa consegue...
É, porque pra entender que no fim, né, é só uma pessoa, né? No fim ele é só um moleque que fez uns vídeos que fizeram um sucesso maluco, que ele nem esperava, e daí vai lá xingar porque você não gosta do que faz. Eu não entendo muito essa virulência, sabe? Não gosta, não vê, cara. Não é pra você... Vai pro próximo perfil, assim, mas tem essa contra-onda que é demais, que é uma onda de apoio, assim, pra falar pra pessoa, ó, é bem massa isso aí, continua fazendo, tem quem goste, e acho que é importante. Às vezes a gente acha que só porque fez sucesso a pessoa tá segura e tá bem e sabe que é legal. Não, às vezes a pessoa tá lá sozinha no canto dela, só recebendo xingo, né? Então tá aí meu apoio pra você, menino Roy, que mora na Inglaterra. Por mais que não seja pra mim o meme, você é legal. Você é a voz de uma geração.
Boa, é total. Isso. Só a voz de uma geração, total.
Porque tem isso, né? O TikTok, por exemplo, é uma rede social que eu não entrei. Não tenho acesso ali. Eu vejo, a Foquinha me mostra as coisas do TikTok e tal. Acho, tipo, muito além da minha capacidade. Eu acho muito foda, na verdade. Porque a galera faz um TikTok, eu fico impactado. Assim, eu falo assim, caramba... Tipo, transições e coisas ali, que é uma geração que tá muito à frente da minha, e aí eu me sinto velho mesmo. E aí, sei lá, tem o challenge do TikTok que viraliza. Tipo, isso a gente pode considerar que é um meme, né?
Super.
Se tá todo mundo fazendo a mesma dança, o mesmo negócio.
Tá aí outro meme do ano pra mim. Zum, 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 dan, dan. Mi pan,
tum,
yam, yam, yam. Que acho insuportável, mas é o meme dos memes. Assim, eu fiquei seis meses com isso na minha cabeça.
Sim.
Sem ter TikTok, eu também não gosto. Eu fiquei seis meses com
isso na cabeça. E aquele que eu não gosto, que eu pulo. Sabe? Vem essa musiquinha, eu já pulo ou muto, porque me irrita um pouco.
Mas foi a única coisa que existiu no TikTok por uns meses, assim. Então, talvez, se tiver um prêmio meme team do ano, seja Mipan.
É, talvez. Tem muitos aí do TikTok, né, gente? Pequena Lô, Mário TikToker.
Isso é legal, a galera que virou meme lá no TikTok, na rede social, e cresceu demais, assim, né? Tipo, a Pequena Lô tá dando entrevistas em programas, nos portais, tem perfil da Pequena Lô no UOL, sabe? Tipo,
É que a Lô, eu acho que ela não virou meme, né? Ela viralizou, tipo, os vídeos dela viralizaram, né? Acho que é um pouco diferente
aí, né?
De meme viral, né, Chico, eu acho. Tipo, ela viralizou, os vídeos dela são muito divertidos, viralizaram, e ela ficou muito famosa do dia pra noite, assim, da noite pro dia, mas não é um meme, né?
Porque ela faz, né? É um sketch, né? Ela faz a sketch, às vezes escreve, às vezes reproduz umas coisas que fizeram na gringa, mas com o intuito daquilo. Acho que o meme tem meio aquela coisa de não ter o intuito de viralizar. Uhum. É uma coisa que não era pra viralizar, isso. Que viraliza, e você fica pensando, por quê?
Por quê?
Deus, por quê?
Minha meta pra 2021 aí é fazer um TikTok, hein? Se os
doninhos
aí
ver.
Acharem que eu mereço.
Você tá se planejando? Você vai demorar seis meses pra criar um perfil?
Mas, ó, o André fez dois TikTok comigo já. Um que foi ideia sua, que foi aquele zoando o TikToker.
Uh-huh.
Que é do papelzinho que você faz. Uh-huh. E o outro é o da troca de roupa lá, do travesseiro.
A gente trocando de roupa no banheiro.
É, isso. Ó lá. Já tá super TikToker.
Dois grandes sucessos aí do seu TikTok.
Viu? Agora a gente queria fazer o tradicional teste do BuzzFeed. É um que eu vi aqui, que é: você eliminaria o mesmo meme que todo mundo? É muito difícil esse teste, porque eles dão duas opções sempre, você tem que eliminar um dos memes. Lembrando que o link pro meme tá na descrição aqui do podcast, do episódio, para vocês fazerem junto com a gente. Então tá, o primeiro é: Trenzinho, Carreta, Furacão ou Turma da Embonha? Ó, é óbvio que é da Turma da Embonha, que na verdade eu nem sei que meme é esse, gente.
Confesso
eu perdi
que eu perdi
esse meme.
Perdi esse meme aí.
Eu só conheço por obrigação profissional.
Que eu tive, quando que virar? O que, que é esse meme?
Que nasceu naqueles murinhos, sabe? Muro cagado de Mônica Cagada. Veio nessa escola, e daí tinha uma escola que fez pra a imagenzinha de cada um dos personagens pra você completar e o nome. E daí completaram tudo errado.
Ah.
E Embonha é
Cegali.
É a Mônica, exato. Era um pedaço de cebolinha com um pedaço de Magali, com um pedaço de Mônica. Escreveram Embonha, Cegali e Casmocanca, que é maravilhoso, mas não chega aos pés de Carreta Furacão.
Então todo mundo no Turma da Embonha. Cadê? Tá. Aí, vídeo da Ruth Lemos, que é o sanduíche ishi, ou o vídeo do Nissim Orfale?
Dor no coração.
Eu vou eliminar.
Que eu vou ter que eliminar.
Sanduíche.
Tem que eliminar a Ruth aqui nesse momento.
Também.
Nissim é assim, né? Ah, nossa, dois icônicos que a gente não comentou hoje. Grávida de Tabaté ou Senhora. Esses dois são um dos grandes memes do Brasil,
sim,
né?
Mas pra mim, a grávida tá na Constituição, assim, devia estar na bandeira brasileira.
É, eu também acho. Mas Senhora é muito bom, né?
Eu amo a cara da mulher fugindo. Eu amo. a seriedade da repórter, assim, o afinco. Eu queria ter tanto afinco com o trabalho quanto ela, assim.
Do tipo, ela corre
não fugiu, tá bom,
mulher,
eu vou correr atrás dela, falando com uma voz muito calma. Senhora, senhora, não é que ela tá desesperada, parece que ela tá, tipo, falando bem num sussurro, assim, muito educadamente, mineiramente.
É muito bom.
Mas infelizmente vai você, senhora.
Tinha que ir atrás dessa senhora, Chico. A gente sabe quem que é a senhora?
Podemos investigar também, eu me comprometo a correr atrás dela. Não tanto quanto essa mulher correu.
Coitado do Chico,
e,
né?
E arfando, mas...
Tudo... Não com tanta seriedade assim, mas vai correr atrás.
É. Vai correr atrás. Vamos lá, próximo. Tapa na Pantera, o trote da Beth. Ah, não tem nem o que dizer, né?
Não.
Vamos eliminar o tapa na Pantera. A gente tá igualzinho, né, em todos. É, GIFs da Gretchen ou GIFs da Glória Maria? Gente, Glória Maria também.
É, eu acho que é aqui que a gente se separa. Eu vou ficar com Glória Maria. Quer dizer, eu vou eliminar a Gretchen, que é ousado.
Eu vou eliminar a Gretchen também.
Vocês vão eliminar a Gretchen?
Com certeza. Eu vou dizer aqui, vou abrir meu coração, eu não suporto GIF da Gretchen.
Ah, não.
Mas eu amo ela.
Olá, o hétero.
É, eu ia falar, mas é o meu lugar de falar, mas eu não vou falar, porque eu também eliminei.
Vai falar, pode
não,
falar.
Eu eliminei também, eu vou perder a carteirinha.
Mas você não gosta, me fala, mas você não gosta dos GIFs
não,
da Gretchen?
Não, eu gosto muito dos GIFs da Glória Maria, muito, assim, no nível Glória Maria na montanha russa define minha vida, assim, define.
Sim,
97% da
minha
vida.
Também amo. Ai não, gente, eu vou ficar com, vou eliminar a Glória. Sinto
que
muito.
Isso. Absurdo.
E esse outro? Escrotinho ou dolinho?
Ai.
Mano, é difícil. Eu tenho pavor, na verdade, do desenho do Dolly. Toda vez que aparece na propaganda ali do intervalo da Fazenda, me dá um nervoso, eu sempre comento. Dá nervoso pra
mim. Sabe o que eu amo nessa propaganda? Que tem um erro de locução que também me enlouquece. Que eles falam, cozinhar pratos gostosos. Não sei, é muito ruim. Assim, fazer um prato, daí dá 3 segundos. Fazer um prato gostoso. Ah, não dá pra regravar direito uma vez aquela criança falando.
Eu acho que é tão genial essa propaganda. Adora, dura tanto tempo na TV, um negócio tão mal feito. Que é de uma genialidade isso.
Porque, há tantos anos, né?
Não, há tantos anos e é isso. É um negócio que é muito barato pros caras fazerem. É, parece uma piada, começou como uma piada e é um negócio mó sério, tem uma credibilidade, tem o comercial de Natal, tem o comercial da Páscoa.
É
tipo,
é
igual a Coca-Cola, tem o urso da Coca-Cola, mas tem o Dorinho com a família
o
dele
Dorinho.
Ali.
O escrotinho, eu não lembro o que foi o escrotinho. Eu tô assustada com a imagem do escrotinho. Eu vou dar um Google, escrotinho. Não, é o mascote da Associação de Assistência às Pessoas com Câncer, da cidade de Viçosa, opa, em Minas Gerais. Ele é chamado de escrotinho ou senhor testículo.
Ah, que é o mais formal, né? Esse aqui é escrotinho, é mais a galera, né?
Nossa, eu vou eliminar o escrotinho, porque eu achei muito...
O que eu mais adoro dessa história é que deve ter tido uma reunião pra escolher esse mascote, né?
Sim. Bom, vamos pro próximo. Vídeo do Choque da Uva ou vídeo da Magali dançando no Largo da Carioca? Gente, puxa vida, esse é muito difícil pra mim.
Mas
eu amo muito a Magali. Eu amo a Magali, eu vou eliminar o Choque da Uva. O próximo, vídeo do Mamilos Polêmicos ou vídeo do Eita Giovana? Ai.
Porra, eu ri muito desse Mamilos Polêmicos aqui, hein?
Ai, eu vou eliminar o Mamilos, gente. Eu amo Eita Giovana. Que eu acho que no meme da Giovana eu sou o forninho, sabe? Porque tem muitas coisas que acontecem nesse meme.
É, então, eu vou eliminar o Mamilos, porque o Eita Giovana, pra mim, tem muitas nuances no mesmo meme ali, que eu gosto. A história, a narrativa do meme ali, pra mim, me cativa.
É. Agora, vídeos redublados em ASMR ou vídeos redublados em outro idioma? Bom, então nessa aqui eu vou apertar a redublagem em ASMR, porque não, nem peguei essa.
É, eu não peguei essa vibe.
A gente não sabe, a gente elimina.
Mas
e
esse
o próximo
aqui é o de aquele de falar baixinho, não é? De barulhinho.
É, que você faz as barulhinhos.
Eu nunca vi coisa redublada com barulhinho.
Daí
assim.
Redublar.
Pois
eu também não.
É.
E esse acho que é o último, que é maravilhoso, né? São dois ícones também. Ai. Nazaré Confusa ou Amada. Mas Nazaré é muito ícone,
isso que eu
ia
falar. Desculpa a Fafá de Belém, mas Nazaré Confusa.
É.
Boa, gente. A gente foi meio parecido, né?
Isso é muito bom, a Nazaré Confusa, porque a Nazaré, ela era... Tipo, ela podia viralizar por 500 coisas pela personagem. Aí pegaram uma cara dela confusa... E agora a Nazaré Confusa. Tipo, a Nazaré matou
confusa,
gente,
né?
Roubou criança... Derrubou o cara da escada. Fez tudo na novela. Aí pegaram a cara dela confusa e virou a Nazaré confusa.
Mas virou a Nazaré confusa.
É um meme internacional. A gente tinha falado antes de meme que saiu do Brasil. Esse meme Verdade. Super saiu do Brasil e conquistou o mundo. Esse meme é o Neymar dos memes.
Saiu.
E a gente tem que proteger ele. Porque ele tá lá fazendo o nosso país.
Da Gretchen também, né?
Olha, não vou dizer da Gretchen, eu nunca vi na gringa. Bom, da Gretchen.
Sim, tanto que a Katy Perry chamou até ela pra fazer vídeo e tudo.
Aqui no Brasil, dela. Né? Sabe que todo mundo é fã dela, chama um local. Vai fazer show, chama pra subir no palco. É um clássico.
Então, mas eu lembro, nessa época da Katy Perry, viralizou lá fora. Tanto que, tipo, os gringos começaram a usar os memes da Gretchen meio que sem saber, sabe? Meio
é verdade, sentido, assim. É verdade. Ela é universal.
E aí, a Katy
Desculpa,
Perry
Gretchen,
viu.
Eu te eliminei e disse que você não é universal. Isso é uma declaração de guerra. A Gretchen entreteu, ela vai vir atrás. Com a carreta furacão na minha casa.
vai chegar na carreta, né?
Isso é muito bom.
Bom, vamos pro FAQ?
Então chegou a hora tão esperada do nosso... FAQ.
Os doninhos desse Brasil mandaram aí memes preferidos e também histórias deles que virariam meme. Então vamos lá. Olha, mandaram um aqui que realmente viralizou muito. A Raíza Stephanie mandou vontade de, né, minha filha? Que não era nada engraçado, né? Tipo, que é o vídeo do Drauzio, né? Que é uma coisa séria, mas que viralizou essa frase, né?
Não, viralizou em excesso, tá em todos os lugares, né, minha filha. Eu já vi gente usando como piada em cabeça de programa de TV. Qualquer lugar, tipo, saudade, né, minha filha? Tem até a música, tem a música da...
A música da Fly.
A música da Fly, olha que maravilhoso. O Drauzio Varela.
É o meme
uma pororoca de memes.
O Drauzio Varela falou
o
um negócio.
O Top Rosa da Fly encontra o saudade, né, minha filha?
É uma indústria aí, ó, que, porra...
é a máfia do meme.
Tem uma aqui que realmente viraria meme, aqueles memes que... quando rola print de mensagem, que viraliza, que alguém bota na internet, viraliza em Facebook, Twitter e tal. Essa menina contou uma história dela que eu achei maravilhosa. Isabela Vendrame. Fala, suas Terezinhas que não podem ver uma vergonha que já querem passar. Meu nome é Isa, já quero um alô do André para Rodeio, Santa Catarina. E já começo avisando que trabalho com provas. Minha história começa assim. No final do ano passado, eu estava fazendo umas pesquisas para entrar na faculdade. Mas, como sabemos que faculdade é um negócio que custa caro, já fui logo atrás dos descontos. Aí encontrei um curso com um desconto bom e mandei mensagem para a universidade. Chamei no WhatsApp. Gente, para quê, né? Vai falar com a universidade pelo WhatsApp. É o novo momento aí, né? E alguém da central de atendimento começou a falar comigo. Aí eu contei que tinha visto no site um desconto de 50% para o curso que eu queria. Quando a pessoa me respondeu, ela pediu uma foto do desconto. O que aconteceu? Ela mandou a foto dela para o WhatsApp da universidade. E aí ela mandou o print da conversa, ela mandou uma foto PB super séria. A gente vai botar até no Instagram do dono, hein? Vai ser exposed dos doninhos.
Não, na cabeça dela já era pra carteirinha, já. Foto pra carteirinha.
Aqui, ó.
Já.
Ó.
É foto de currículo, é foto de CV, assim. Tipo, sou confiável.
Ela, tipo...
Cara de me contrate.
Ela mandou na conversa. Ele fala assim, você pode mandar uma foto? Aí ela manda dela, daí ele fala. Estava me referindo a uma foto sobre o desconto qual você me falou, Isa. Ainda chamou de Isa.
Eu adorei a formalidade da resposta do tipo, não posso sair do personagem.
Gente. Não, e aí pra virar meme é um pulo, né? Que é só a pessoa do WhatsApp dar o print, que tá a pessoa da universidade, dar o print e viralizar isso, né? Débora mandou, Deb Graner. Fala, doninhos do meu coração. Eu e meu namorado temos uma tradição de todos os sábados ouvir a música do cassino no programa do Gilberto Barros.
Porra.
Começou como zoeira, mas agora ficou mesmo. Escutamos tanto que já decoramos todas as falas do Gilberto Barros enquanto o cantor se apresenta. Se puder tocar um trecho da música, agradeço de coração. Um grande beijo pra vocês.
Porra,
Cassinão!
Esse é muito bom, cara. Eu esqueci desse aí, dos meus preferidos.
Você ama esse meme.
Imita
aí, você imita igual.
Ele faz o... Cassino!
Sábado com Gilberto Barros.
É sabadaço.
É do show! Aê, Cassinão! Can't get over!
Aí depois, aí no meio do lado, é assim.
Internacional.
Internacional.
Sabadaço.
Meio fácil. E o cara, bicho. Não tá acontecendo nada no palco. O Gilberto Barros realmente acreditou que era um grande hit internacional. O cara era um artista renomadíssimo e o cara era um personagem muito maravilhoso, né? Ele era aquela figura do DJ dos anos 90, de 2000. que é um cara meio futurista, com oclão e tal, não sei o quê. Cara, é muito bom o Cassino.
É muito bom, cara. Muito, muito bom. E eu ia falar, eu lembrei de um meme que a gente ama, Modi, que é o Faustão, os gifs do Faustão cantando, Rei do Gado.
Ah, isso é bom, mas é, não virou um meme, né? Ele virou
É um meme, é, os gifs do Faustão, né? São memes. É, né?
Cara, o Faustão,
Faustão é, é um meme, né?
O Faustão é um meme. O Errou é um meme, né?
É um meme. É um meme bem hétero, inclusive, não é?
Acho que deve ser o único meme hétero que eu gosto. Se for, eu tô feliz, porque eu consegui furar minha bolha. Botei um dedinho na bolha.
É, tipo, é meme que tá no Pânico, que, sei lá, geral fala assim, né?
É verdade. Aí você entende muito quem se apropria do meme, né? Pra você descobrir qual que é a sua tribo do meme aí. Assim,
qual que é a tribo
do
meme?
Pânico. Porra, é meme de hétero.
Próximo. Jadson Silva mandou. Uma vez estava de boa bebendo com meus amigos na Lions, que é uma balada de São Paulo, pra quem não sabe. E do nosso lado estava o Ken Humano. Ken Humano, gente.
É. Ken Humano.
Personagem aí.
Que agora é a Barbie.
É, que agora,
agora
é a Barbie.
É a Barbie,
né?
É. Eu tava na dúvida se era isso mesmo, mas é, né? Agora
mas
é a Barbie.
Mas esse é o verdadeiro Ken Humano? Porque não teve um lance. Tinha vários Ken Humanos, aí teve um que morreu.
Dá sempre medo de falar, né? Porque isso tem a disputa dos Kens humanos, assim. Eu não quero dar o título pra ninguém. Então vamos achar que é um Ken humano. Não o Ken humano.
Quem seria, né, o Ken humano?
Vamos deixar de vários. A gente aceita
pois
todos os
Kens
humanos. Como eles vêm.
É
isso. Por Sabe favor. Quem eu lembrei agora? Um personagem icônico. Que é o Fofão da Augusta.
Ah, que o Chico.
Que faleceu também, que o Chico, né?
É, que era meio, tem meio, acho que é a mesma lógica, né? Era alguém que todo mundo conhecia e era meio meme, as histórias eram meio meme. E nunca parei
Chico,
pra pensar
você
nisso.
Chico, você virou um meme depois que fez a matéria com
Socorro,
o Fofão da Augusta?
Eu jamais, no máximo, a matéria. Eu adoro não tá lá, assim, ninguém saber quem é. Melhor.
Mas viralizou.
Ah, viralizou.
Viralizou.
É bem maluco.
E essa matéria que você fez foi mais, né, recente, próximo da morte dele,
tipo,
não foi?
Foi 6 meses antes da morte. Foi bem doido, assim, porque...
E ele tava, tipo, super sumido, né?
Foi quando saiu, e daí todo mundo começou a chamar ele pelo nome e tal. Ele morreu 2 meses depois, assim.
Caraca.
Eu lembro que o Chico contou no dia que a gente fez o... Estava falando disso lá no dia que a gente fez a palestra do Spotify lá. Você ficou muito tempo, né, tentando entrevistar ele.
Foram 13
ele.
Anos.
E aí um dia ele resolveu te responder.
Foi meio assim.
E você mandava, você tentava sempre por mensagem.
Não, eu
trombava
na rua, imagina, ele não tinha nada, assim. E como eu andava no centro,
ele ficava na rua.
Eu andava no centro, morava no centro, a gente se trombava direto, assim. Eu passei 13 anos ali pedindo. E ele sempre muito educado negava, até que uma hora foi. Quando ele tava internado, ele falou, tá bom. E daí deu essa coincidência de um tempo depois ele morrer.
Como a gente explica quem era o Fofão pra quem não tem ideia de quem é o Fofão? Porque é uma coisa muito de São Paulo, né?
Era um artista de rua que tinha injetado bastante silicone no rosto. Então o rosto dele era inchado, assim, parecia o do Fofão da televisão, né? Do boneco lá do SBT. E daí todo mundo meio conhecia ele, tinha umas histórias dele, inventava história.
Era
então
folclore,
era meio meme,
né,
da cidade, porque todo mundo inventava uma história e falava. E ninguém, na real, sabia quem era, assim. E eu fiquei muito tempo tentando descobrir quem era, até que ele deixou, assim. Daí a gente descobriu que ele tinha sido um cabeleireiro, maquiador riquíssimo, tinha maquiado Ana Maria Braga. Uhum. A história dele era um bafo.
Pois é, pra quem tem interesse aí, só buscar a matéria.
Google
vale
nós.
Ler mesmo, é bem bom. Ingrid.mofat. Fala, suas máquinas de meme. Todo dia uma doninha na busca do seu lugar ao sol. Eu sou um meme ambulante, pra ser bem sincera. Tô sempre fazendo careta e na era das figurinhas é complicado. Um dia foram fazer umas fotos no meu trabalho e rendeu essa pérola que eu vou mandar na sequência. Eu odeio tirar fotos e o desespero ficou claro no olhar de Marina Joyce. Já tô lançando um print das melhores figurinhas envolvendo minha pessoa. O melhor pra mim é que ela fez um meme dentro do meme, que é esse cara aqui, que eu não sei quem é, mas que é um meme. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, peraí.
Ah, esse cara aí.
Eu amo esse cara.
E ela tá com a cara igual dele. Como explicar quem é esse cara,
gente? Esse cara,
gente?
É um cara de foto de arquivo, de banco de imagem, que é um velhinho da Sérvia que fez uma foto e ficou conhecido porque o careca e o sorriso dele é meio assustador, assim. E saiu em todo lugar.
Gente... E tá no banco de imagens, né? Tipo, é isso.
Tem a história dele também. Quem
Coitado,
quiser, bota no Google que tem... Ou eu mando o link pra vocês, bota o link
no... dele.
Onde der, tem um vídeo maravilhoso dele contando a história
Vamos.
Dele. Assim, ele é tipo o maior meme do mundo.
Que legal! Quero ler, fiquei curiosa. Manda pra gente, sim.
Que
e
mais?
Aí ela mandou várias figurinhas. Vou botar também tudo os exposed dos doninhos no...
a gente tem que fazer um carrossel
no Instagram do Donos.
No nosso Instagram com os memes dos doninhos.
Com os memes. Boa.
Vai que um viraliza mesmo, né?
É, então, vai que a gente faz isso acontecer. Aí tem um outro Doninho que mandou também aqui um meme que fizeram dele. É, que é aquele meme de 1 a 6, sabe? Como que é o nome dele? Felipe Castro. Ele, enfim, os amigos dele ficam zoando ele. Os amigos dele ficam zoando ele, as caras que ele faz, e fizeram aquele de uma escala de 1 a 6, como você tá hoje. Também vamos expor ele lá.
Maravilhoso.
Tá vendo? Maravilhoso. Muito bom. @AlanRDS. Fala, seus eternos memes da Nazaré Tedesco tentando entender essa pandemia. Meu nome é Alan e eu sou um meme ambulante. Meus amigos querem tanto me casar que o que mais fazem é meme meu. Vou mandar um pra vocês e já fazer meu marketing com os doninhos, vai que rola. Aqui, ó. Aí tem uma imagem dele, uma montagem, tá escrito: case com um homem que saiba cozinhar, porque a beleza um dia acaba, a fome não. Tá ele aqui. Também vamos postar. Tá vendo a montagem?
Gente, ele tem cara de meme.
É. Tem cara de meme.
Tem cara de meme.
Ó, esse eu compartilho. Esse eu usaria.
Esse você compartilha. Esse é a prova.
Esse vale figurinha. Essa figurinha
dá uma piramidada.
Cara, essa história aqui do Doninho me lembrou de um outro meme, então vou falar. É o Isaac Raed. Fala, seu jornalista que virou influencer e foi indicado a PCAs. Ah, obrigada, mandou um jabá pra mim mesma. Enfim, me chamo Isaac e acho que o meme que mudou a minha vida foi o da masculina. Gente, eu amo o meme da masculina. Perfeito. Masculina é tudo.
Ele é demais.
E aí ele falou, amo todos os memes dele. Acho que se algo que aconteceu comigo fosse exposto e virasse meme, seria o dia em que eu passei mal em um brinquedo no parque de diversões e parei o parque todo, porque quando o brinquedo desceu e aquele bagulho de segurança soltou, eu caí desmaiado e saí do parque e fui parar no hospital. Hoje eu acho graça e não só tenho certeza que viraria meme, como virou entre eu e meu grupo de amigos. Isso me lembrou, sabe o quê? O meme da Aretuza. Aretuza. Quem que lembra que ela vomita no brinquedo?
É.
Vocês lembram disso? Lembro. A Aretuza vai vomitar e ela começa a vomitar. É o meme horroroso, né? É escatológico pra cacete, mas é muito bom.
Não, e tudo é maravilhoso. O nome é maravilhoso. Aretuza vai vomitar é uma frase maravilhosa.
É. Não, e é muito bom porque a Aretuza cantora, eu não consigo deixar de associar a Aretuza. Não tem nada a ver, mas... É,
mentira.
Ela ser Aretuza...
Aretuza
mim, não,
Love?
É, me remete sempre ao meme. Tipo, pra mim, a única Aretuza que eu conhecia na minha vida era a mulher que vomitou no brinquedo.
Mentira. Maravilhoso. Mas aí tem esses nomes, né? Tipo, Aretuza, aí tem o Juliana Academia Óculos, Berenice Nós Vamos Bater.
E a Stephanie do CrossFox.
Stephanie do CrossFox, gente!
Que já vem com o público
meu já. CrossFox. Eu vou sair.
Ela ganhou um CrossFox na TV. Foi quando ela foi bater que ela foi ganhar um CrossFox que ela não tinha.
É.
Ó, a gente falou de meme que é mais Brasil, que gringo não tem. Tem a Rebecca Black. Lembra da Rebecca Black? Que é tipo uma Stephanie.
Friday. Maravilhosa.
Ela foi um super meme. Nossa. Mundial.
Eu amo. Às vezes eu escuto, às vezes eu abro pra escutar.
Tem nome de meme, né? Bom o nome dela.
Ó, o Roberto Luiz. E o ponto Beto mandou: fala, seus memeiros da madrugada. O que é preciso fazer um meme bombar? André, manda um não pra galera. Um não? Pra galera de Vera Mato Grosso. Um não? Como assim não?
Um não pra galera, então, aí, de Mato Grosso.
Não. Acho que ela queria que você falasse, desse o oi lá, né, do locutor de rádio.
Mas aí, pediu um não, aí vai ser não.
Então, é um não, vai ser um não, então.
Infelizmente,
o a gente falou, né, tipo, o que precisa pra um meme... É não pensar que é um meme, né? É, não querer fazer um meme, né?
Não adianta,
né?
Tentar, não vai conseguir. Tem que pegar despreparado.
Nunca serão.
Boa. Ó, a Maria Alice, Alice Underline Mariag já. É, mandou um também que retornou esse ano. Esse ano, realmente, o meme que me define é o da Rita Cadillac na Fazenda se pintando de palhaça. Eu comecei o ano achando que ia abalar e virei uma grande piada.
100%. Reciclagem de memes. Esse meme me representa também em 2020.
Cara, esse meme é muito bom e voltou esse ano.
Essa curadoria é muito boa, né? Da galera que tipo, tá acontecendo um negócio, assim, que eventos históricos que a gente pode trazer à tona agora pra representar o que a gente tá vivendo.
Olha, isso aqui também é muito bom. A Maria Eduarda, lá já tem nome de meme, que é a Madu Negrini, mandou. Melhor meme do ano, com certeza, é Maria Eduarda versus Maria Antônia. Mas ela conta uma história ótima. Minha história de meme não é bem minha. Pois bem, há uns anos atrás, acho que em 2016, postei umas fotos do meu irmão no LDRV, grande, né, grupo aí do Facebook. Porque, mano, o moleque é e sempre foi um meme ambulante. Daí uma menina totalmente aleatória viu minha postagem, roubou as fotos do meu irmão e postou num outro grupo como se fosse irmão dela. Eu fiz barraco no grupo porque ninguém tira meu demo, apelido carinhoso pro meu irmão, de mim. Eis que denunciei a menina com post exposed e me baniram do LDRV e a ladra de irmãos meme continuou lá. Sad but true, ela mandou. E ela mandou a foto, ela mandou fotos do meu meminho ambulante. Gente, olha o irmão dela, maravilhoso. Ele tá de pijaminha com um óculos daqueles Wayfair, tipo, super descolado. Indie.
Bom demais.
Olha isso.
Ó, é o óculos do Turn Down for What, que é um meme da heterolândia, assim. É o meme define a heterolândia.
É,
aí.
Total. Eu gosto desse meme, hein? Meme de hétero que eu gosto.
Olha aí, vocês
já inclusive,
falaram
o óculos
quatro,
que eu uso...
Já falaram
o óculos
quatro?
Que eu uso do FB... O óculos que eu uso do FBI, do Foquinha FBI, é do meme.
É do Turn Down for What.
Que vem o óculos.
Já falaram de quatro meme hétero aí, ó. Tá vendo?
É a cota, tá representado.
Nunca tantos memes héteros no mesmo conteúdo.
Gente, eu amei, mas eu amei essa história, que rolou treta, ela foi banida no grupo, sendo que o irmão era dela. E ela foi banida no grupo.
É a guerra do meme, caraca. Assim, vai virar um crime.
Aí, quando tiver o ministério do meme lá que você pediu...
Quando o Jojo Todinho for ministra, ela vai levar esses assuntos a sério.
Vai. Eu lembrei de outro, na verdade, que eu achei que você ia falar, que você ama, que a gente ama, que é o do Márcio Canuto, que ele fala com o menino e o menino fala... Puta. Quer cachorro? Quer, não é cachorro, não.
Esse é muito bom.
Ele fala o quê? O que, que ele fala pro menino?
É, menino, o que, que você achou aí? Aí ele fala assim... Que cachorro? Eu não sou cachorro, não.
Que cachorro que é? Não sou cachorro, não. É muito bonitinho. Vamos botar o áudio aqui pra galera ouvir.
É muito bom esse.
E você, pequenininho, quando vê esse dinossauro tão grande, o que achou?
Cachorro? Que cachorro que é? Não sou cachorro, não.
Ó, e pra completar e a gente finalizar o nosso sofá, que temos duas doninhas aqui que vão entrar pro nosso carrossel dos memes dos doninhos, porque, assim, né, elas são fortes candidatas. A primeira é a Joy, que é arroba Joyce Olímpio, que ela mandou. Fala, ela foi bem sucinta, ela só fez um fala. A minha história sobre meme é o seguinte, eu descobri que virei meme aqui na minha região depois de uma festa de pijama que rolou em casa. Ah, foi entre as amigas. Estávamos eu e minhas amigas e decidimos fazer o desafio do marshmallow. Decidimos fazer um vídeo. No fim, esse vídeo virou um meme pelas minhas reações e além de virar meme, eu virei figurinha. Segue aqui algumas imagens. É muito bom, gente. Ela tem cara de meme mesmo. Peraí, deixa eu abaixar.
Porra, e agora ela me fez lembrar de um meme. O quinto meme aqui, hétero, hein?
Não, olha isso aqui. Esse aqui é muito...
muito maravilhoso.
É bom. É muito bom.
Ela me lembra uma pessoa que é meme, inclusive. Não tô lembrando quem é agora, mas enfim.
Esse daí me fez lembrar... Me fez lembrar do quinto meme hétero aqui. Vamos bater o recorde aqui da podosfera. Que é o gordão dando tiro pela janela.
Ai, gente, mas é horrível esse... O nome desse meme. Mas é um cara... Nossa, esse vídeo, gente. Que é o cara...
Bruno e Marrone, você já viu esse daí?
É,
ou...
já viu esse, Chico?
Não, esse eu não trabalho. Esse
foi o André que me apresentou, mas é um vídeo que tem uns parça lá. E eles estão tudo com um chapéu, uma vibe meio sertaneja, assim, cantando, bebendo, entre amigos, abraçados e tal. Do nada, o cara dá um tiro... Um cara deles dá um tiro pela janela. Tipo, na janela. Pá, pra zoar. Mano, os amigos
estavam
puta susto. Não, o Chico tem que ver.
Chico, eu vou mandar pra você. É muito curtinho.
Por favor.
É só porque eu
é
preciso.
Muito rápido.
A gente precisa do react.
Tá abrindo bem devagar pra dar mais drama ainda, pra dar mais suspense. Agora só abriu o título: Gordão dando tiro.
É muito escroto esse nome, né? É só assim: a graça é o tiro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É o Bruno Marrone e um monte de sertanejo abraçado de pé numa mesa
tipo
tomando
isso.
Cerveja e cachaça. Ah, é um surto de hang loose, tá todo mundo fazendo hang loose.
Eles estão muito felizes,
ah,
que é bom.
É isso, né? Não, não conhece sorriso, conhece hang loose. Eles dublam, ó. Eu gosto que tem a referência meio gay de dublar Bruno Marrone. E bem na hora H, no ponto alto do amor. Aí o cara que tá abraçado virou pra janela. Eu já tô tenso porque eu sei o que vai acontecer. (risos) é meio maravilhoso. Eu gostei.
O cara.
Eu gostei porque a cara, pela cara de todos os outros, assim, porque as pessoas ficam real passadas.
Eu amo de rosa.
Mesmo.
Eu
é
amo
o Brasil
de rosa
profundo,
pink.
Né? É o Brasil profundo do fazendeiro que anda armado pra festa.
E ele tá muito feliz, né? Ele dá dois pipocos e ele vira tipo, é da hora. Atirei
não,
aqui, ó.
Sabe que eu
atirei
amo?
Pra cima, pegou numa pomba.
Antes dele fazer isso, ele cochicha com o careca que tá do lado dele. É. Tipo assim, vou zoar, hein? Vou dar um tiro pro alto.
Eu não
aqui.
Tinha entendido,
eu
achei que ele estivesse meio se abraçando. Eu falei, ai, que bonito,
ele
estão
ele
se abraçando.
Cochicha.
Ah!
Aí ele dá o tiro e a cara do de rosa, de pink,
o que
tá no meio.
Uma polo muito pink com um cavalo muito grande, né? Porque é aquela gente que gosta de usar uma polo com um cavalo muito grande.
Aí ele vira a cabecinha e ele faz o meme do gato, aquele meme que o gato vira, ou o esquilinho, que vira assim. Ele faz a mesma cara. Pra mim, ele é o ponto alto desse
meme,
o cara de pink.
Eu gostei, tá aprovado.
E ele fica
com
medo, ele
fica com medo
do amigo.
De não fazer o requisito, mas tá aprovado.
Não, eu amo esse meme. E esse cara de pink, pra mim, ele é o meme, entendeu? Ele é, não é o cara que atira, ele é o meme. E ele vira assim e fica com medo do amigo, ele fica assim, ó, até o final do vídeo.
Brasil,
assim,
pra mim, o Brasil é o meme desse vídeo, é puro creme de milho de Brasil. Assim.
Realmente, né, em todos os sentidos. Bom, último aqui, que é a Giovana, mandou aqui quando ela foi meme. Quer dizer, como ela seria meme. Fala, seus doninhos, que se arrepende do álbum de fotos dos 15 anos. A minha história é que minha avó, com a intenção de ser fofa, pagou um ensaio de fotos para comemorar meus 15 anos. E as poses que o fotógrafo pediu para fazer eram péssimas. Fora o pano que ele colocou atrás das fotos, que era bem brega. Essas fotos eram para ser fofas, mas acabaram virando meme no grupo da família. Segue aqui algumas fotos do ensaio. É muito bom, gente. Vocês conseguem ver? Ela tá segurando o chapéu de boiadeira. De
tá com o chapéu do cara do meme.
Chapéu do cara do meme. E a outra mão fazendo aqui, ó. Uma, tipo, como se fosse uma arminha, mas não é uma arminha. É tipo um... Ha!
Te peguei.
E a outra foto...
Ha!
É essa maravilhosa. Ela com uma máscara dourada.
Gente.
E esse fundo fake.
E um vestido meio de bailarina, né? Parece um tutu, assim. É, acho
gente,
complexo.
É sempre a família que faz isso acontecer. Tanto que eu viraria meme... Se na época tiver, né, fosse assim, a minha festa de 15 anos, que a gente já falou aqui no podcast, que tem fotos no Instagram do Donos, aquela minha festa viraria meme.
Com certeza.
Né?
O cara saindo do seu bolo e você sem esperar nada disso, seu pai muito feliz com a surpresa.
É
o resumo do meme perfeito.
Pra encerrar, Chico, que momento da sua vida viraria meme?
Cara, tem dois. Ariano gosta muito de se meter em furada, né? A gente faz umas coisas só pra ter história pra contar, depois sendo que sabe que vai ser cagado, né? Sabe que vai ser muito escroto, mas na hora vai, assim. É, eu fui uma época pra Índia, na época da faculdade, rolou um intercâmbio, tipo, fazer serviço voluntário na Índia. Eu falei, viagem de graça? Da hora, vamos aí. E eu cheguei na Índia e não era, tipo, Agra, assim, uma Delhi, uma cidade grande, Mumbai. Era uma cidade no meio do nada, em que nunca tinham visto gente que nem a gente.
Uhum.
E eu tinha uma amiga que foi comigo que era negra, e eles nunca tinham visto uma pessoa negra. E daí eles acharam que era da hora, esses ocidentais que vocês nunca viram na vida. O que você faz quando você vê gente diferente? Você convida pra ir num programa de televisão dançar. E a gente foi num programa de televisão indiano, e a gente
não.
Pra dançar uma música brasileira. E eu tô fazendo aspas com meu dedo. Só que o que era pra eles música brasileira? Um remix do Sérgio Mendes feito pelos Black Eyed Peas. Sem ensaio. Éramos
mas
em oito.
Que nada.
Exatamente.
Não, cadê a gente tem esse vídeo, Chico.
Alguém tem esse vídeo, inclusive Lira, que é essa amiga que mora hoje em dia em Nova York. Se você tiver esse vídeo ou qualquer um. E botaram dois coreanos no meio, porque tinha os brasileiros e tinham dois coreanos também. E, enfim, pra ele não tem muita diferença. Foi a coisa mais constrangedora e ridícula que eu já fiz na minha vida.
Nossa.
É, a gente precisa desse vídeo.
Eu não preciso desse vídeo. Eu não vou conseguir ver esse vídeo.
Mas como,
cara,
como é que foi o convite, assim, pra vocês irem dando? Vocês foram, tipo, na brodagem.
Tá vendo, cara,
não, foi super na brodagem, era uma loucura. A gente saía na cidade, as pessoas paravam. Essa amiga Lira, as pessoas, os homens vinham pegar nela e pedir ela em casamento. Ela era pedida em casamento,
isso?
Tipo, 20 vezes por dia.
Meu Deus!
E rolou vários convites, assim, uns massas, assim, a gente foi jantar na casa de uns ricos, a gente foi, tinha uma coisa meio de ser celebridade da cidade. E daí falaram, ai, vai ter esse programa que vão gravar no ginásio da cidade, por que vocês não vão e mostram uma dança brasileira e colocaram um Black
Eyed Peas? Meu Deus!
E sabe o que eu acho? Que vocês são meme nessa cidade até hoje, tem um busto de vocês lá, vocês nem sabem, vocês são a Beth. Vocês são a Beth da cidade da Índia.
É, a gente é a Beth de Baroda, chama Baroda, essa cidade que era, tipo, surreal, surreal. Então tá aí, sem dúvida. Se, ainda bem que não tinha muita internet na época, assim, era o quê? Uns 12, 13 anos atrás, a gente não conhecia muito internet.
Viraria meme, certeza, se fosse
Nossa,
hoje.
Nossa, muito.
Tá aí, caraca, eu amei. Bom, é isso, né, Moody?
Acho que as nossas histórias que virariam meme já foram contadas aqui muito, né? Os doninhos.
A minha seria do bolo de aniversário, você na motinho, com certeza, entrando em casa de moto.
E enfiando o dedo no cu do argentino também viraria meme.
Ah, é.
A da Motinha virou um meme por ela mesma, né? Eu já ouvi essa história em lugares diferentes, sinal de que andou.
Olha aí.
Viralizou a história da Motinha e o dedo no cu também.
É.
O dedo no cu do jogador. Toda hora que acontece alguma coisa, tipo, que referência a isso, as pessoas marcam o André.
Pois é, eu virei uma referência de dedo no cu. Qualquer dedo no cu que acontece, a galera me encaminha.
Aí, pro bem ou pro mal.
Eu gosto quando se imagem pública pro mal. Isso. É do cara do dedo no cu.
É, maravilhoso.
O que mais você podia querer da vida? A não ser ser o cara do dedo no cu.
É, bom demais.
Ai, bom. Chico, obrigada.
Adorei,
viu?
Gente. Valeu.
Aqui. A gente valeu é muito demais, fã do seu trabalho. Todos os seus livros, inclusive, né? Fica o nosso merchan aqui.
Valeu, gente.
E você tá concorrendo, não tá jabutindo, é isso?
Não fala que dá azar. Não nego nem confirmo.
Então. Não tá pode bom. Falar. Ih, fudeu, então. Não vou ganhar nenhum prêmio lá que eu tava concorrendo. Eu falei tanto.
Não, mas é que eu sou supersticioso. Mentira, nem sou. É só,
ah, então tá.
Só não quero reconhecer.
Então esquece isso aí, gente. Não tá concorrendo a nada. Ele tá de quarentena aí, ó.
Fazendo nada. Tô em casa engordando, tomando vinho. Tô indo pra minha garrafa. Meu jantar que é uma garrafa de vinho.
O podcast nem é ele que faz. É o dublê dele. Tá tudo tranquilo.
Eu contratei o cara do tiro pra fazer o podcast pra mim. Ele é corajoso, ele vai ler destemido.
E tem algum spoiler aí? Você já deu vários aqui do podcast,
então,
né?
Já dei. Eu praticamente falei todos, né? Falei Carreta Furacão, falei o Menino do Bar Mitzvah, falei praticamente tudo que vem por aí. Vem aí.
Vem aí, famoso vem aí.
Veio aí.
Então vamos ficar ligadinho aí no Além do Meme, podcast do Chico aí, maravilhoso, contando as histórias por trás desses maravilhosos da nossa internet.
Então, Chico, dá o seu merchan aí, seus arrobas, seus livros, tudo que você quiser divulgar pra galera que não te conhece ainda.
No, Além do Meme, tá só no Spotify, assim como muitas coisas. E meu arroba é Chico Felitti, com dois T's de tatu, F-L-I-T-T-I. E eu sou uma criatura de Instagram, assim, tô no Twitter, mas odeio, só tô lá forçado e não estou no TikTok ainda e não tenho plano nenhum, ao contrário do André.
Ai!
Não vou fazer essa promessa que eu não vou cumprir jamais.
Eu sou a favor do Chico Twitter, que eu acho que você ia ser maravilhoso no Twitter.
Cara, não dá, eu acho coisa de gente inteligente, velho. Que tem opinião sobre tudo, eu não tenho opinião sobre nada. Eu quero postar umas fotos do meu cachorro e uns biscoitos, assim, umas fotos sem camisa e acabou, assim, seguir o baile.
É, então o Instagram é uma boa ferramenta pra você suprir essas necessidades.
Valeu, gente. Eu amei.
Amei ter você
valeu
aqui,
demais.
Foi demais. E é isso, ó, vou ter muito exposed dos doninhos, meme, no Instagram do Donos, arroba Donos da Razão Podcast. Tamo também no Twitter, Donos da Razão Pod. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter. E ao contrário do Chico, eu tô bastante lá falando da Fazenda, principalmente.
Principalmente.
E Brant André no Instagram, postando menos que o Chico. E com menos fotos sem camisa também, porque se eu fosse bonito que nem o Chico assim...
É tudo filtro, é só filtro, eu te ensino.
Ó, e a gente sempre... Sempre não, né? De vez em quando. A gente fala uma palavra pra galera que tá ouvindo... Pra galera provar que tá ouvindo a gente até o final... Então, Chico, fala uma palavra completamente aleatória que as pessoas vão ter que comentar no nosso post do Donos da Razão sobre o episódio com essa palavra pra provar que ouviu até aqui.
Mexerica.
É a nossa pesquisa de qualidade.
Pesquisa de engajamento, mexerica. Engaja com a mexerica.
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 A palavra é essa.
Mas é mexerica, né? Que o pessoal...
Você só vai aceitar a grafia...
Só se for mexerica.
Você vai eliminar os candidatos que...
É, porque senão na hora que eu for filtrar ali...
Que trouxa.
Tá bom. Pode ser com CH também, pode ser do jeito que vocês quiserem.
É isso, gente. A qualquer momento estamos de volta, na verdade, toda terça-feira, né? Em todas as plataformas aí de streaming. É nóis.
Um beijo. Tchau, tchau.